amigos do Papo Furado! Hoje o Papo Furado é nostalgia pura! Hoje vai ser uma viagem no tempo! Hoje consertaram Star Wars! Aqui é o Guga Ferrari e teremos todo o prazer de falar sobre a segunda temporada de The Mandalorian, a melhor série dessa porra de 2020.
É, meu nome é Rogério Roma e finalmente o Pedro Pascal aprendeu a usar o capacete.
Fala galera, Shimon na área, beleza? E estão me deixando sonhar de novo.
Aqui é Felipe Passos, o princeso, cara. E eles estão deixando a gente sonhar, cara. Pelo amor de Deus.
É, você fica até desconfiado, né? Quando uma coisa dá tudo certo assim ao mesmo tempo, dá uma certa desconfiança.
É com todo prazer que nós temos aqui novamente nossos queridos convidados especialíssimos, que é o Carlos Shimu e o Felipe Passos.
Opa!
Shimu é o nosso mestre do RPG e Felipe é podcaster do... Cara, Felipe, você tem mais de um podcast, não é isso?
Então, cara, o que que tá acontecendo? As pessoas estão me chamando e eu tô indo, cara. Então, atualmente, eu continuo no Cidadela Geek, né? E perfeito. O Cidadela Geek é muito próximo do Losticos, né? Que é um podcast de humor e tal. A gente faz live também no nosso canal do YouTube. Por sinal, não vejo a última porque eu estava completamente alcoolizado. Tomei praticamente 1 litro de vodka. Eu dancei. É melhor não ver. Não é melhor,
melhor
não ver.
Pula essa. É.
Mas aí eu tô tentando aí com um projeto também com a minha esposa. Esse é eu e minha esposa também, mas ainda tá no papel ainda. Tá pra sair.
Beleza.
Ainda. Quando sair, aí saiu.
Shimu, fala um pouquinho aí do que você tem feito.
Então, cara, eu enveredo pelos lados do RPG, né? Porque me conhece. Sou mestre em stream profissional. Eu sou ADM do canal Casa Velha RPG. Mas eu também mestre em outros canais. Mestre profissionalmente como mestre de aluguel. Eu também sou redator lá da revista digital da New Order Magazine, da New Order Editora, e também redator no site Rede RPG, cara. Além disso, eu faço trabalhos editoriais, né, como aventuras e produções para RPG na parte editorial, né, com tradução, com localização, com revisão de texto e fazer as aventurinhas, né, que todo mundo joga, todo mundo gosta, né, cara?
Claro, maravilha,
show.
Quanta coisa, né, cara?
Pois é, cara, graças a Deus, né? A gente tem muito trabalho, tomara que isso se reverta em pagar todos os boletos, por enquanto ainda não, mas... Primeiro trabalho e depois, né, a recompensa, eu penso assim, então é muito gratificante, né, pelo menos estar em tantos projetos diferentes assim, eu curto muito.
Bom, dito isso, vamos hoje, a gente não tem e-mails para ler, mas temos nossos recadinhos, né? Vamos para os nossos recadinhos?
Vamos lá. Recadinhos!
Recadinhos! Lembrando, meus amigos, que para falar conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com, e também estamos tanto no Twitter quanto no Instagram, no @papofuradopod. Além disso, Shimu, se a pessoa quiser nos ouvir, onde que ela busca o Papo Furado?
Ah, Spotify, né? Também tem o... Eu só escuto Spotify, cara. Não sei dos outros. Eu só escuto vocês no Spotify. Porque pra mim é mais fácil. Eu tenho conta lá, sabe? Ele mesmo me avisa.
Certo.
Ele dá tapa na minha cara. Ó, o Guga postou parada lá. Aí eu vou lá. Já escuto. Mas eu sei que tem mais outras plataformas em vocês aí envolvidos.
SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, todos. Né?
Onde tem podcast, tem Papo Furado.
Olha aí.
Exatamente. E nos seus agregadores de podcast também.
E eu só fiz esses jabá de graça aí, viu, Spotify? Porque realmente só eu escuto o Spotify. Próxima vez paga nós, tá? Spotify paga nós.
Por sinal, eu queria até trazer a notícia aí que o Los Ticos, ele continua não sendo exclusivo do Spotify, então você pode ouvir a gente em qualquer lugar, tá? A gente não é exclusivo.
Maravilha, maravilha. E Filipão, se a pessoa gosta muito do Papo Furado, né, apoia, quer apoiar nosso trabalho, que eles podem se tornar o quê do Papo Furado?
Padrinhos, né, cara? Padrinhos.
Isso aí.
A palavra já vem aí do poderoso chefão. É esse tipo de coisa, é esse tipo de relação que a gente quer com você. Já tá o Guga acariciando um gato.
O Rogerão atrás, que ele é todo lutador, né? Então ele é o capangão, né? Fica atrás grandão assim, de terno. Não, tá.
Sim.
Tá certo.
E o Marcão fica na contabilidade.
É. O Marcão é o cara que fecha a porta, né? Que olha assim, vai fechando a porta, assim.
Daquele é o consigliere, né?
Consigliere, verdade.
É que vai fechando a porta para os outros não verem, assim.
Vocês estão falando isso sem saber, tá? Mas nosso último programa, que não saiu ainda, ele é sobre o Poderoso Chefão, tá?
Caraca, que timing é esse, hein?
Porra, vocês estão...
Isso é tá ligado.
Foi combinado isso.
Foi combinado.
Isso se chama uma cagada combinada.
Isso aí.
Tá bom.
Bom, então você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta entrar no www.padrim.com.br/papofurado ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay, que nós também estamos lá no @papofuradopod. E... caso você, nesse momento, não tenha condições financeiras de nos apoiar e quer nos apoiar de alguma forma, basta você recomendar o nosso podcast para seus amigos, seus familiares, fazer compartilhamento dos nossos posts nas redes sociais, fazer resenhas, avaliar o nosso podcast lá nos agregadores, sabe?
Manda então, tudo... nudes.
É, aí...
Aí complica,
né? Mas...
deu um bug no.
Dizem que uma das metas de futuro do padrinho vai ser o calendário do Rogerão aí, né? Calendário do Rogerão. Lutador de jiu-jitsu, com o kimono meio aberto, assim e tal.
Meu Deus do céu, cara. Por favor, bota isso como recompensa, pelo amor de Deus.
Não, agora Rogério, pelo amor de Deus. Com essa recompensa, ninguém vai querer apadrinhar a gente, hein, porra.
Ó, pra quem achava que 2020 era o pior ano, imagina o ano que tiver aí como calendário. Tá maluco?
Nesse momento a gente não tá vendendo camisa, mas em breve nós vamos voltar, tá? Porque eu vou recuperar as nossas camisas, que estão há quarentenadas lá no trabalho, tá? E como sempre, a gente coloca as minutagens dos blocos. Nesse não faz muito sentido, porque a gente... Se bem que nesse faz sim, a gente vai falar de Mandalorian inicialmente sem spoiler, e aí quando começar o spoiler a gente avisa e vai deixar marcado, tá? Dito isso, já botou sua armadura de Beskar, Rogério?
Sempre, não sai de casa sem ela.
Então vambora!
Vamos lá, Mandalorian!
You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers?
This is the way.
A gente fala, que a gente tá voltando a sonhar, que é o sonho de criança se tornando realidade, É porque, de forma impressionante, a Lucasfilm está acertando num nível épico nessa temporada de Mandalorian, né? O que você acha, Shimu?
Santo Jean Favreau, Vamos bater pau pra ele.
Dave Filoni.
É, porque, tava... tropeçando na escada, me desculpem aí os que gostam da trilogia, da última trilogia aí e tal, vocês têm todos os direitos de estarem errados, mas, é uma bosta, essa nova trilogia é uma merda, entendeu? Não, brincadeira.
Tem não, um... mas é.
Mas é ruim, cara. É ruim, sabe?
É ruim.
Porque você sente que eles tentaram consertar no meio. Eu não vou me aprofundar, porque não é disso que a gente vai falar aqui. Mas eles tentaram consertar no meio, acaba fazendo uma cagada. E você sabe, quanto mais se mexe na merda, mais ela fede. E aí já era, né, cara? Então, eu acho que o Mandalorian, né, já na primeira temporada, a gente vai falar da segunda, né? Mas na primeira temporada, começa a resgatar certas coisas que eram marcantes no universo Star Wars, né? Aquela questão meio western, né? Meio, total, né? Aí botou ali o temperinho ali do Lobo Solitário, né? E tal, que é uma parada bacana e tal. E foram trabalhando os conceitos de forma simples, sem pensar assim, meu Deus, temos que fazer um plot que envolva a galáxia. Não, era coisa pequenininha ali, sabe? E eu acho que isso se criou certos plots que eles descobriram onde puderam explorar, né? Porque eles viram o feedback do público e falaram, pô, isso aqui tá dando certo. Não, isso aqui não, tira fora. Não, isso aqui tá dando certo. Então vamos montar o plot por aqui. Logicamente, eles têm coisas pensadas, como Moff Gideon, né? Aquele plot do Sabre Negro e tal, parará. E, cara, aí eles viram e montaram. E já quando traduziram pra temporada 2, eles já souberam o que explorar. Eles já sabiam o que iam fazer ali. Você vê em cada episódio que você fala assim, caraca... Não, esse é o mais foda. Aí você vê o segundo. Não, esse agora é o mais foda. Não, esse agora. Porque você vê que a coisa ali tá pensada, tá agradando. Obviamente, alguns vão dizer, ah, porra, tem fanservice ali. Tem, cara. Mas, bicho, você tem que agradar. Se você quer ser um sucesso estrondoso, você tem que agradar todas as faixas. O cara que viu lá no cinema a clássica, o cara, pô, já adulto aí e tal, que viu aí a primeira trilogia, né? E a galera mais jovem que tá na terceira trilogia, sabe? E até não, a galera das animações,
quem,
né?
Quem vai pagar a Disney Plus é o mais velho, né? Provavelmente é o pai da galera que vai botar a Disney Plus pra assistir o Mandalorian.
Pois é. E eu achei legal ter essas influências também das outras mídias de Star Wars que tiveram relevância, sacou? De aproveitar coisas do Clone Wars, de coisas do Rebels, achei bacana.
Filipão, na sua opinião, o que você acha que está acontecendo para que Mandalorian esteja dando tão certo?
Eu acho que em Mandalorian, cara, eu acho que eu tenho um sentimento meio que de resgate, sabe? Resgate dos filmes ali, eu acho que do momento, até o lance da tecnologia, né? Tá bem próxima do que a gente via do filme, pra não ficar uma coisa muito absurda, né? Mas eu acho que a relação como um todo do próprio Mandaloriano, entendeu? Sabe? É porque sempre houve-se aquela mítica em cima do Boba Fett e tudo que aconteceu. E eu acho que quando você trouxe o Mandaloriano de volta, um personagem assim até então, como era muito misterioso lá na primeira trilogia, eu acho que isso também alimentou. E eu acho que também o lance do Pedro Pascal também, eu acho que comprou a série. E o boom também do Baby Yoda, né? Porque foi uma coisa que explodiu. Era impossível você não saber o que estava acontecendo. Então eu acho que quando apareceu o Baby Yoda, por incrível que pareça, eu acho que trouxe muitas pessoas assim para ver. Ué, um Baby Yoda? Como assim um Baby Yoda? Porque foi a primeira aparição, pelo menos, entre aspas, cinematográfica do personagem, né? Além do Sim. Yoda, né, no caso. Então acho que isso atraiu, cara, muito a curiosidade.
Eu acho que o que acontece, que até o Shimu estava falando, é que primeiro, o Jon Favreau, né, ele foi chamado para startar esse processo e ele falou assim, eu não vou me basear em Star Wars. Eu vou me basear naquilo que o George Lucas se baseou para construir Star Wars. Então eu vou me basear nos filmes de samurai, por isso que o Shimu citou aí o Lobo Solitário. Para quem não conhece, o Lobo Solitário é um dos mangás assim, mais famosos da história do Japão. Já fizeram filme. Eu não sei se tem anime, mas deve ter alguma coisa em anime também, porque é celebradíssima essa história. Então George Lucas se baseou na cultura, no cinema japonês, se baseou nas matinês de faroeste, que os filmes do Kurosawa, né, de samurais, nada mais são do que adaptações para o Japão das histórias de faroeste, né? Então, porque o gênero de faroeste, ele foi muito influente, né, no início lá do século XX. Então, o George Lucas assistia aquilo quando era criança, achava o máximo, e a partir daí que foram plantadas as sementes para o Star Wars, Flash Gordon, né, as matinês de aventura. Então, o Jon Favreau falou assim, cara, eu vou trazer esse clima para a série. Eu não quero botar coisa muito complexa, rebuscada. Cara, é o feijão com arroz que dá certo, né, cara? Que agrada criança, que agrada adulto, né? O que você acha disso, Rogerinho?
Não, eles abraçaram essa ideia do simples e bem feito, né? E eles fazem episódios fechados em si, né? Cada episódio tem uma historinha que começa e termina. Não fica aquele negócio de cliffhanger, aquelas coisas que os seriados normalmente têm, né? Eles passam, são 8 episódios, cada um com sua historinha fechada, algum remete ao anterior, mas se você vê cada um de maneira isolada, não interfere muito. E é isso, é simples, o cara filma na garagem dele ali, praticamente. Ele tem um... Vocês já viram como é a tecnologia? Eles botam um telão, eles, em vez de ser aquela tela verde, eles botam um telão de LED e passam a imagem naquele telão, né?
É, mas telão 8K, então, tá, Rogério?
Sim, a tecnologia fora do comum, mas é
telão 8K.
Conseguem gravar tudo dentro de um estúdio super rápido, super com qualidade, né? Tanto é que, pô, você não vê a diferença da qualidade do efeito especial desse seriado para um filme grande, né? De grande porte. Então eles conseguiram combinar essa tecnologia com a simplicidade e entregar um negócio que funciona a cada episódio. Ele tem lá a missão dele, ele vai, cumpre a missão, todo mundo volta para casa feliz, com um sorriso no rosto e assinando lá a Disney Plus, que é o que eles querem.
Eu sei lá, cara, eu vejo até uma outra parada. Eu vejo assim, eu já pesquei na primeira temporada, a segunda tá mais bem feita na questão técnica, né? Mas eu já vi coisa na primeira temporada que o CG, o CGI é até meio tosco, sabe? Até o próprio bonequinho do Baby Yoda e tal. Mas eu acho que o mais importante é a história e o clima ser passado. Se isso é uma parada maneira, você passa por cima desses defeitinhos, sabe? Se a história é maneira... Aí vai contra a tudo aquilo que mostrou o começo dos anos 2000 pra cá de filme, que os caras falavam assim, ah, cara, bota CGI lá no topo, o CGI fodão, e foda-se a história. Vai ser um show de pros olhos e que o pessoal vai comprar a ideia, sacou? E, porra, a gente vê que não é assim, cara. Os caras fizeram uma história maneira, como o Rogério também falou, de coisa simples, pô, ir caminhando cada episódio com uma historinha fechadinha e tal, parará, parará. Sabe, os efeitos especiais, por mais que um ou outro você veja, perceba que é um efeito especial, né, assim, fica um pouco evidente, você passa direto, cara, por isso. Porque a história é maneira, a história te imerge tanto na coisa que você, sabe, não tá nem aí pra isso.
Mas eu acho que nessa questão dos efeitos, em contrapartida, pra mim, tem as cenas no espaço que pra mim não deixam absolutamente nada a desejar, sabe? De grandes produções até do cinema. E que eu adoro as navinhas, então, pra mim, quando eu vejo uma navinha... Mas navinha é mais fácil de fazer espaço, efeito, né? Já tem lá gravado, né? Já tem gravado.
As cenas de espaço são as mais fáceis de fazer, porque o fundo é mais ou menos o mesmo, sabe? Não tô falando que teve cenas boas de efeito especial, não, cara. Teve efeitos bacanas, principalmente na segunda temporada. Mas eu não parei quase nenhuma hora das duas temporadas e falei assim, caralho, que efeito maneiro. Não, eu tô achando maneiro as outras coisas, sabe? A história, os cliffhangers, a tensão do... Sabe? Eu não me pego, às vezes, vendo muito essa parte técnica, sacou? Porque a parada tá imersiva.
Não, a gente que gosta de Star Wars, a gente gosta do efeito prático, né? Gosta das naves capenga, os negócios caindo aos pedaços, né? Tem esses elementos que tinham nos primeiros filmes que eles...
Muito legal, né, cara? Parece interruptor de parede, assim, né? As naves têm interruptor de parede, assim, tec, 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 né? Muito legal isso.
É porque, assim, Chimo, cara, a tecnologia está excelente, ela está barata, realmente não tem um orçamento absurdamente astronômico, que é o de cinema, mas, cara, você tem, uma sala inteira com telão em todos os lados de 8K, que é uma tecnologia que eu, pessoalmente, nunca vi, né, assim, mas já me disseram que é espetacular, parece que a parada tá realmente na tua frente. E aí todas as externas são filmadas nesse telão. E eles pegaram um programa que é de videogame, que pelo menos na primeira temporada é do Unreal, nome do Engine, né? Que eles chamam de
Unreal
Engine, né?
Engine, acho que tá na versão 6.
É, eles pegaram o Unreal... Né, pra simular, tipo, o cara vira pra esquerda ou vira pra direita, o computador automaticamente ele cria o cenário conforme, né, o cara vai se movimentando pelo set. Cara, isso é genial, isso é 1 milhão de vezes melhor do que a tela verde, que era o que a gente tinha até então. Cara, então assim, os caras estão revolucionando a forma de se fazer, né, série barata, né, cara, porque é uma série que, porra, se você fosse pegar e fazer essa série na década de 90, seria caríssimo, né?
Uhum.
Sim. Seria bem caro.
Com certeza, cara. Eu acho que assim, eles realmente inovaram na questão da tecnologia pra gravação, né? Agora, você via, por exemplo, um filme do Senhor dos Anéis, tá? Eles faziam. Eles, cara, contratava uma empresa, que era o ETA, que era até do Peter Jackson lá e tal, pra fazer um software pro filme. Não era uma tecnologia, assim, desenvolvida pros novos. Era pra aquele filme e tinha que se fazer, entendeu com a parada? Hoje em dia, os caras pegaram o que tiveram mais de ponta e a gente só tem esse espaço, vamos fazer isso aí. E nesse escopo, isso é uma parada muito maneira. E como é que a gente compensa uma falha ou outra técnica? Porra, vamos fazer uma história maneira. Vamos fazer o povo comprar a ideia da história, chamar ele pra dentro dos personagens. Porque aí, certos errinhos ou coisinha, ou movimento duro do Baby Yoda, bonequinho, passa desapercebido, cara. Sacou? Ou que a cor
do monstrinho... intencional, né? Quando eles fazem um Baby Yoda bonequinho, assim, animado mesmo,
Sim, mas
é
eu tô
homenagem
dizendo...
ao Yoda do filme.
Pode ser, mas é o que eu tô querendo. Por exemplo, a diferença de colorização daqueles bichos que eles montam na primeira temporada, de duas patas, lá quando eles vão recuperar do Jawa lá. Dá pra você ver uma diferença de colorização com o fundo e tal. Mas, cara, a parada é tão maneira, tá tão envolvente que tu caga pra isso aí. Se a história fosse ruim, você ia se desconectar da história e ia começar a reparar mais no CGI. Pô, tá, vai falando aí. Eu tô olhando a tua parada aqui. Caraca, olha o pé. Primeiro aquele pé tem três dedos, agora tem quatro. Pô, sabe? Você começa a reparar em outras coisas. Você começa a reparar em outras coisas, sabe? Além da história. Mas quando a história tá maneira, ela te prende ali.
É, eu realmente nem vi nada disso, tá, Shimu? Mas aí o caso que na segunda temporada eles criaram já, eles já não usam mais o Unreal, eles usam um software lá que eles né, a partir do Unreal eles criaram o próprio. E, cara, tá sensacional, porque você consegue fazer uma obra que seria caríssima, né? Porque eles fazem...
Sim, em um estúdio, porra, né?
No estúdio, né, cara? Eles fazem filmagem num planeta de gelo, num planeta de deserto, num planeta de lava.
E
entendeu?
Numa e,
cara,
época de pandemia, que a logística ia ser uma merda pra fazer, né? Se fosse viajar pra outro país filmar.
Porra,
não,
então,
se fosse
cara,
ir pra outro planeta de lava, imagina o tempo pra chegar lá.
Cara, isso é carinho pelo que o Lucas quis deixar, tá? Porque assim, fale mal, eu aprendi a não falar mal do George Lucas. Antigamente eu falava mal, porque eu achava a primeira, né, a trilogia prequel tinha alguns defeitos, mas o George Lucas sempre teve o interesse na trilogia prequel de viabilizar, né, produções mais baratas. Tanto que os três filmes da primeira trilogia, eles não custaram mais que 150 milhões de dólares, tá? Eu acho que foram ali até 120, se eu não me engano, tá? Então, o objetivo dele era sempre como eu consigo fazer com que o cinema fique mais barato, né?
E eles criaram tendências, né?
A gente criou um monstro, né? Você cria um monstro e aí tudo que você faz no cinema tem que ser astronômico e a bilheteria tem que ser absurda e isso, de alguma forma, mata a arte, né? O que que você acha disso, Rogerinho?
Não acho que mate a arte, assim, por si só, mas é um limitador, né? Se você tá preso a buscar só a recompensa financeira, você acaba tendo que fazer certas concessões que acabam podando, né, a arte, assim, por se dizer. Mas ainda dá pra criar, né? A gente vê que tem bastante filme hoje em dia.
Mas sabe qual
é
o negócio?
Qual?
A história é boa. E quando a história é boa, isso eu acho que já é boa parte do percurso. Então, assim, eu achei... Sabe aquela cena lá das TIE Fighters? Da TIE Fighter, não. Das X-Wing? Cara, eu voltei pra ver de novo essa cena, cara. Porque eu achei ela muito... Eu ficava tentando achar, sabe? Sabe aqueles efeitos ruins, tipo de Arrow e The Flash?
Pelo amor de Deus. Eu nem sei, assim, do que você tá falando, Felipe.
Não vão me dar hate, não. Eu assisti. Eu assisti isso. Mas sabe aqueles efeitos que você fala, puta, é sério? Mas você já tolerava aquele tipo de efeito, mais ou menos. Mano, Mandaloriano não tem como, assim. E a história é muito uma linha de videogame, né? Que tem a história principal e as outras aventuras ali no meio que você tem que fazer, né?
Side quest.
Exatamente. E isso eu acho muito interessante também, cara.
E bem vinculado ao tema de Faroeste, né? Que é aquele forasteiro que chega na cidade, tem que ajudar lá o xerife, né? Tem essas missões, assim, bem conhecidas já do estilo, né, de Faroeste.
Exatamente. É bem o formato de Faroeste. Ou seja, tudo que o George Lucas pensou para Star Wars, né? E você fazer um tipo de filmagem que seja barato e que possa viabilizar, né, mais filmes. Você fazer uma aventura, né, de matinê, com um herói, né, estilo cowboy. Cara, é muito foda. E você ainda tem o Dave Filoni, que é um cara que foi criado na Lucasfilm profissionalmente, braço direito de George Lucas, que ainda traz muita coisa da mitologia de Rebels, né, das séries de animação, que ele era o responsável pelas animações da Lucasfilm.
Pra toda a perspectiva, né?
Muito maneiro, muito maneiro. E aí, já vou aproveitar aqui pra gente já entrar no assunto, né, já com spoiler, então se você não assistiu a segunda temporada de Mandalorian, você é um fraco!
Você tá no erro!
Tira essa roupa preta que você não é caveira, entre na porra da Disney Plus e assista essa bagaça, cacete.
E você não deve estar vivendo, né, porque pra esquivar dos spoilers da internet, tá que tá
sinistro. Ah, esse aí já tomou tudo, a menos que ele esteja isolado aí sem internet.
Inclusive os youtubers aí do mundo nerd estão de sacanagem, né? Que eles estão botando o thumbnail do vídeo já...
Já com a foto, né, na parada, né? A foto do spoiler. É. E o texto. Olha quem apareceu aí, a foto do cara.
Rogério, eu vou contigo. Vamos marcar uma porradaria podcast versus youtuber. Mas eu vou contigo.
Vamos lá. Vamos com o Rogério, que né? Que é a faixa preta, né?
O Rogério tem que estar na parada, né, velho?
Eu posso ser o teu Baby Yoda. Tu me deixa atrás da pedra e entra na porrada lá com ele lá.
Bom, vê se pelo menos joga pedra, né? Que os caras têm verba pra brigar comigo e mais 100.
É isso aí. Bom, e aí a gente tem, cara, o primeiro episódio de Mandalorian é do caralho, né, meu irmão? A gente tem o verme da onde? Da onde que a gente tem o verme, né, gente? Foda, cara. Se você for pegar as referências, né, cara? Porra, aquilo ali é referência total de Duna, cara. Total, total. Né? Muito maneiro, cara.
E esses bichos, e esse dragão, né? Ele é citado em outras paradas, sabe? Em outras mídias, já foi citado em quadrinho. Tem o esqueleto de num dos filmes clássicos ou prequel. Então, não é um bicho assim que eles inventam.
É, realmente, todos os bichos que aparecem, cara, tudo que aparece nessa série tem uma referência com algo que veio antes. Seja algo que ficou no concept art, que não entrou na obra, né? Por exemplo, a aranha, né, do episódio lá do gelo. Aquela aranha era pra ser utilizada num episódio lá e eles não conseguiram utilizar. E aí utilizaram agora na Mandalorian. Então, tudo tem a ver com Star Wars, né, cara? A gente vê muito forte o Jon Favreau por trás da trama, da história, e você vê o Dave Filoni ali querendo, né, transformar a coisa no mais autêntica, né, dentro do universo Star Wars possível, né?
As aranhas eu esperava no Game of Thrones, né, que tem na primeira temporada tem uma velhinha que conta a história dos White Walkers pro Bran, e ela fala que os White Walkers vinham montados em aranhas maiores que cachorros, não sei o quê. Pô, eu fiquei esperando.
Era outra galera, a gente esperou muita coisa. A gente espera, mas...
White Walker, meu irmão, foi decepção total. Puta que pariu. Bom, voltando pra coisa boa, né, Rogério? Não vamos mudar de assunto, não, né? A gente tem um retorno, cara, logo no início, né, de um personagem muito querido, né, cara? Que, na realidade, é um bonequinho, né, que ficou muito querido e aí se transformou num personagem.
Pois é. O carisma do cara tá na aparência, né? Porque, pô, o cara fez uma ponta em O Império Contra-Ataca, né, cara?
E no Retorno de Jedi também.
Retorno de Jedi morreu aí nos primeiros 10 minutos de filme, né?
Sim, e o boneco fez muito sucesso, e por isso que ele tá até hoje, é o nosso querido Boba Fett, né, cara? Cara, absurdamente maneiro, né, cara? Eu não sei o que vocês sentiram, mas eu, quando vi o Boba Fett de novo na tela, cara, pra mim foi como se eu tivesse voltado a ser criança, sabe? É porque, eu não sei, eu acho que Shimu com certeza se identifica isso com... Que eu vou falar agora, né? A gente teve Star Wars até 1984, cara. Depois de 84, que lançou o Retorno de Jedi, acabou. Não tinha mais nada de filme de Star Wars. Então, é como se a gente tivesse ficado órfão. Então, eu fiquei a minha infância inteira, assim, pensando, cara, se eles fizerem o filme do Chewbacca,
foram 15 anos, né, sem nada.
Exatamente, 15 anos sem nada, só no imaginário. Só eu pensando, pô, será que eles vão fazer? Porra, já pensou fazer um filme de Jedi, fazer um filme disso? fazer um filme daquilo. E, cara, as coisas estão se concretizando hoje. Uma coisa que o George Lucas falou na década de 90, que ele pensava em fazer uma série pra TV de Star Wars. Cara, só tá se concretizando hoje, 2019, né? Que foi a primeira temporada, 2020 a segunda. Então, assim, é como se fosse... Eu não sei o que você acha, Shimu, disso, mas pra mim é como se um sonho de criança meu tivesse se realizando.
Eu acho assim, eu acho que esse hiato foi uma parada assim, boa e ruim, tá? Ruim porque a gente ficou nesse sentimento aí, órfão e tal, né, dos filmes e tal. Mas também esse hiato serviu para aparecer muita coisa boa independente, o universo expandido, né? Muita gente escreveu coisa muito, muito legal, muitos materiais legais apareceram, né? Com o universo expandido, personagens bacanas e que poderia, que hoje, dá muita ideia, porque hoje em dia pode compor o universo Star Wars pra gente poder assistir, né? Tanto nos filmes quanto nos seriados.
Mas você não sente isso quando eu falo pra você que eu assisto Mandalorian e eu vejo várias referências ao passado?
Sim,
você
com
sente
certeza.
Essa nostalgia?
Com certeza, se você reparar, o próprio personagem, né, o ator lá que fez o Boba Fett, que é o mesmo que fez o Jungle Fett, e isso é legal também, né, porque ele é o clone do pai, que fez também todos os clones e tal, ele tem marcas pelo rosto, pelo corpo, que com certeza ele ganhou aquilo ali sendo digerido lá, meio digerido pelo Sarlacc, sabe? Sim. Então isso é legal, esses detalhezinhos de mostrar, sabe? Essa coisa. É o Boba que saiu na marra. Eu tô doido pra ver esse Book of Boba Fett, que é o que vai ser a continuidade aí, acho eu, né? Em dezembro aí de 2021, que de repente vai contar como é que ele saiu lá de dentro do Sarlacc e toda, e como, né? Como ele perdeu a armadura e tal, e por aí vai. Eu acho bem,
com certeza
bem
vai contar.
Eu acho bem bacana. Eu tenho esse resgate, sim, cara.
É porque também sempre existiu uma curiosidade sobre o que tinha acontecido com Boba Fett, né? As pessoas não acreditavam que ele tinha morrido. E como ele nunca mais apareceu, acabou dando sinal de vida, as pessoas meio que deixaram, né, de lado. Só que quando ele aparece, dá uma felicidade no coração. Primeiro que quando aparece a armadura dele, eu já falei assim, tá bom, se for só isso, eu já tô feliz, gente. Se o Timothée Olyphant ficar com a armadura, ele é um paspalhão, mas eu já, sabe, já vi. Mas quando aparece ele, cara, a parada toma outra proporção. E ele apareceu na primeira temporada, né? Porque ele salva aquela menina lá do Agents of S.H.I.E.L.D., eu não lembro o nome dela.
Sim, a oriental, né?
Isso, ele que salva ela na primeira temporada quando ela meio que tá morrendo, né? Então, quer dizer, ele já tá ali passando pela série há muito tempo, né? E é muito bom quando ele pega a armadura e você vê que o cara tem completamente controle de tudo e ele é tudo aquilo que diziam dele mais um pouco, né?
Cara, ele é muito foda, muito foda. Ele é muito foda. Agora, Felipe, o que você acha disso que eu perguntei ao Shimu? Como é que você se sente assistindo Star Wars? O nome da personagem oriental é Fennec, tá?
Fennec.
Verdade, Fennec. Boa. O nome de uma arma do Call of Duty Warzone. Me adiciona lá. Cara... Cara, esses dias eu tava falando isso. Quando eu instalei, ó, velho, quando eu coloquei a Disney Plus aqui em casa, eu comecei a ver uns filmes muito antigos, assim, na grade, sabe? E eu sou de 84, então, assim, eu vi esses filmes todos, né, bem depois de terem saído e tal, mas eu sempre tive essa relação, eu sempre gostei, como eu falei, assim, a parte... Quando eu jogo, por exemplo, o jogo do Star Wars, a parte que eu mais gosto é jogar nas naves. Eu sempre gostei dessa coisa espacial, sabe? Das viagens espaciais com nave, com essas aventuras. E eu acho, cara, que o Mandalorian, ele traz muito isso pra mim. Essa aventura, sabe? Que ele vai ter que vivenciar ali. E eu não acho nada forçado, nenhuma side quest forçada, sabe? Eles conseguem colocar isso tão bonitinho. Então, assim, a minha relação é muito boa, porque quando eu vejo outras coisas de Star Wars, eu sempre queria ver alguns personagens que, pra mim, na época, eram icônicos. Então, ver o Boba Fett de volta, pra mim, eu acho que foi uma coisa... Cara, eu acho que... Eu não sei o que dizer, assim, porque eu fiquei muito feliz, cara, com isso.
Sabe, você, quando era criança, dele, você quando curtia aparece, muito?
Eu curtia muito, cara. Eu sempre curti muito, cara. Assim, Star Wars, assim, é uma das séries, assim, que eu mais gosto. Eu parei de gostar durante um tempo aqui com essa terceira leva de filme, né? Que me fez até achar o episódio 1, 2 e 3 até não tão ruim assim. Mas, cara, o Mandaloriano, ele resgatou um negócio em mim, cara, que... eu ficava esperando o episódio sair pra ver no dia, cara. Eu queria ver no dia, mas não era pra não tomar spoiler, é porque eu já tava com aquela ansiedade pra ver o episódio, sabe? Que é uma coisa até que eu acho válida nesse formato de publicação de episódio de série também.
Rogerinho, a mesma pergunta pra você. Como é que é pra você assistir hoje Mandalorian? Você lembra da sua infância? Tem essa questão pra você também?
A minha relação com Star Wars é mais fraca, né, que a de vocês. Eu nasci em 87, né? Então eu tive contato com Star Wars mesmo no episódio 1, acho, né? Na Ameaça Fantasma.
99, é.
Então, não, eu vim crescer o interesse agora já, depois de velho, né? Vendo os filmes, revendo os originais, né? Conhecendo os seriados, né? Os livros publicados, material extra. Mas, assim, não tem a nostalgia que tem vocês, mas me captura do mesmo jeito, né? Fiquei impressionado. Eu não conseguia parar de assistir. Como o Felipe também, fiquei alucinado pra chegar. Eu assisti, acho que quando eu comecei a assistir já tinha 6 episódios, então consegui assistir 6 de uma vez, mas tive que ficar esperando 2 semanas pra completar tudo. Mas é porque Star Wars todo mundo, acho que mesmo quem nasceu depois, né, tem um pouquinho de Star Wars dentro de si, né? Então não tem como não evocar esses sentimentos assim de nostalgia, né? Mesmo quem nasceu agora, 5 anos atrás, já vai ter nostalgia também com Star Wars. Então não tem muito como fugir disso. Agora, eu acho maneiro eles mostrarem o canhãozinho do Boba Fett, né, que naquele brinquedo que marcaram a história, eles ficaram zoando que aquele o foguete do Boba Fett não tinha praticidade nenhuma, que não tinha como usar aquilo. E, pô, eles conseguiram fazer funcionar aí no seriado, né?
Mas eu tenho uma
resposta. E aquele foguetinho, inclusive, eles ficaram com medo que algumas crianças engolissem. Então, sim, aquele boneco, ele foi recolhido.
Então, As pessoas que tem o missilzinho, ele não dispara mais, né?
Depois. Não dispara mais, né?
Só teve uma primeira edição que disparava, exato.
Exatamente, aí foi recolhido porque eles estavam com medo da criança engasgar com aquela porra. E faz todo sentido, tá, cara? Porque eu, quando criança, meu irmão... E a gente vai falar disso também, né, Shmoo? Que tentaram cancelar o Baby Yoda. Só que quando você é criança, você enfia qualquer merda na tua boca, meu irmão.
Exato.
Enfia o foguetinho do Boba Fett, enfia a porra toda. É bala, aquela bala, qual é a bala mesmo da nossa época, Shmoo?
Bala soft.
Que a gente engolia, bala soft.
Bala juquinha.
Aquela bala assassina. Não, a soft é que era assassina.
A soft era assassina e aquela bala boneco de cinema também, que era capeta. Parecia a múmia no sarcófago, lembra?
Então, cara, aquele boneco foi recolhido por conta do foguetinho e, cara, e por conta disso ele virou uma lenda, aquele boneco.
É, hoje em dia vale uma grana, bicho.
Vale uma grana quem tem lá nos Estados Unidos. A gente não teve.
Se tiver dentro da embalagem ainda, meu irmão.
É, porque, cara, assim, a gente tem que ser, né, sincero de que esses filmes, eles servem muito pra vender boneco, vender
com
brinquedo,
certeza,
né? Então isso aí não tem como a gente negar.
Apesar de toda a genialidade, na verdade, apesar não, contando com toda a genialidade do George Lucas, ele também via muito essa parte comercial da coisa, óbvio que ele vai ver. Tá? Não estou condenando, não estou falando que é uma coisa ruim, mas ele realmente criava, às vezes, muitas criaturinhas e tal, já pensando na venda de boneco. O Ewoks é isso, galera. Desculpa, o Ewoks é isso. E vendeu pra cacete. E não atrapalhou em porra nenhuma o retorno de Jedi. Tá lá os Ewoks, dão porrada em Stormtrooper, nego, que isso, meu Deus. Mas, porra, tá ali, faz parte da parada. Ele teve essa criação, sempre teve essa mentalidade em Star Wars, de repente, não no primeiro, né, porque não sabia que bicho ia dar, podia ser uma sucessão, como podia ser um fracasso, né? Mas a partir já do 2, aí já começaram a ver essa possibilidade de vender boneco, cara. Porra, quem teve a oportunidade de ir realmente na Disney, que tinha uma montanha russa de Star Wars e tal, quando você sai do brinquedo, você sai numa loja do Star Wars, que tem desde lapizinho com a cabeça do Yoda, a porra, aos famosos capacetes, que faz a voz e tudo, maluco, foi metalizado e o caramba, sabe, de luz. Então, cara, tudo é também... Tem essa visão comercial.
Sim, claro.
E é normal, tá? Não é ruim. Tô falando, caralho, capitalista. Não é nada disso, não. O que eu tô falando é, existe essa visão, aqueles pongs, né? Aqueles bichinhos lá, meio pinguim, lá da parada, mas pra vender boneco, sabe? Tem boneco...
Cara, eu acho justo, porque assim, se a obra é boa, né, cara?
Exato,
vale a pena,
cara,
né, porra?
Pô, uma armadura de Beskar toda cromada, lustrada. Pô, tem que fazer boneco mesmo.
Tem que fazer boneco, né, cara? Pô, o Baby Yoda, cara, que é bem encaixado na história, é uma parada da história. Vende boneco que nem água, bicho. Vende.
Eu comprei. Eu tenho Baby Yoda no meu quarto.
Então, cara.
O Marcão também.
Pô, então, isso é ruim? Não, não é ruim. é você ser gênio para você misturar uma coisa funcional e uma coisa rentável em paralelo. Gênio, cara.
Sim, a genialidade, Por isso que é um cara que tem um, sei lá, eu acho que tava vendo no Google, George Lucas, eu acho que tem, sei lá, 6 bilhões de patrimônio, bilhões de dólares, né, cara?
Ele vendeu a negócio... Na hora que ele vendeu a parada, ele vendeu mais ou menos por isso aí, não foi? Quando ele vendeu a parada?
Foi 4 bilhões
na venda. Então. E ele tem de patrimônio hoje.
E pra você ver, lá, ele teve tanto cuidado, ele tem tão carinho pela criação dele, mesmo que não esteja nas mãos dele, que é falado isso, não é boato, não. Ele entregou várias ideias, cadernos e tal, pra Disney. Falou assim, ó, eu tinha ideia de fazer isso daí pra continuação além do Retorno de Jedi. Porra, e tem outro projeto paralelo. Toma aí, pra não perder, sabe, o... Aí eu sei lá o que deu na Disney, que as pessoas que a Disney contratou, que pegou e jogou no lixo, cara. Não, vamos fazer a nossa história aqui.
É, com certeza seria muito melhor se tivessem seguido a ideia dele. Porque eu sempre achei que ele era um excelente visionário, claro, mas o executor, porra, eu acho que ele falhava em alguns pontos. E, cara, é normal, você não consegue ser bom em tudo, né, cara? Assim, maravilhoso, cara, em exato, tudo. É difícil, né, cara?
É, cara. Pô, e o cara acreditou na parada dele, né? Penhorou tudo da vida dele, porra, pra fazer o primeiro filme lá, A Nova Esperança, né? Endividou até os cabelos, porque acreditava no projeto dele, né, bicho?
E aí, cara, a gente tem, né, no segundo episódio, que é aqui daquela aranha, que é basicamente é só pra eles encontrarem com a aranha,
né? Que o teve o cancelamento do Baby Yoda.
Que tivemos o cancelamento do Baby Yoda. Felipe, o que você acha dessa ideia de cancelar o Baby Yoda?
Porque ele tava comendo os bichinhos lá da mulher?
É. Os ovinhos, é. Não é sério, bichinho. Ele tava comendo ovinho não fertilizado. Ou seja, são os ovos que a gente come aí todo dia, fazer omelete, ovo mexido, tá?
Não tinha pensado nisso, é verdade. Então, porra, cancelar o Baby Yoda. Baby Yoda nem existe. Eles estão cancelando um boneco.
Porra,
vou falar isso pra vocês. Porra, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão cancelando o boneco. Boneco lindo. Boneco que me fez chorar no último episódio, cara. O Pedro Pascal chorou. O Mandaloriano chorou, meu irmão. Quando ele chorou, eu falei, eu posso. Cara, meu irmão, tá chorando, eu posso.
Eu posso.
Com certeza. Mas eu acho que o Baby Yoda é o baby da família dinossauros do planeta inteiro de hoje em dia. Que nem quando o baby surgiu, você lembra?
É que diziam que os ovos já tinham uma certa consciência, porque ele bota a mão na... Já tinha uma certa vida, porque ele bota a mão no aquáriozinho. Eu li bastante sobre isso, tá? Porque a gente tem que... Pra gente sacanear e ir contra, a gente tem que saber do que tá falando. E aí os ovinhos foram atraídos, né? Pra mãozinha dele e tal, né?
Aí a pergunta é a seguinte. Será que a galera discute esse tipo de coisa num churrasco? Num churrasco?
Não,
comendo franguinho?
Não, cara. Hoje tem a patrulha, cara.
Mas a carne também não é um bicho?
É, pois é.
Qual é a diferença dele ter comido...
Não, a carne não é um bicho, não. A carne é uma fruta. Ela nasce na árvore.
E outra coisa, cara.
A carne é uma fruta.
Você já viu... O cara gosta do bichinho lá. Você já viu ele alimentar o bichinho, porra? O bicho tá cheio de fome, cara.
É verdade, ele porra, é muito fome.
O bicho tem que correr atrás do sapo pra comer, tem que correr atrás das coisas pra comer, ou então lá no primeiro episódio a mulher que tem que alimentar... O Mandaloriano não quer saber, não. Se vira aí, meu amigo. This is the way. Se vira.
Até porque de, entendeu? Até porque de máscara vira, ele só consegue tomar coisa com canudinho. Então ele só deve tomar sopa. Ah, ele dá sopa pro menino lá, aquela sopa que tem o bicho dentro.
É, pois é, que gruda na cara dele, quase mata o moleque. Então, cara, porra, ele tem que se virar, cara. Ele viu ali. Ué, comer, porra. Ué, vai botar na boca. Ele é uma criança.
O que você achou disso, Rogério? Você que tem uma criança em casa, o que você achou?
Não, assim, criança faz isso mesmo. Outro dia eu quase tô ali aqui com os cachorros aqui, botando a pata do cachorro na boca e fazendo, mordendo a pata do cachorro. É uma coisa louca.
Que é muito maior que ela. Não vai fazer isso com ovo, Rogério?
Pô, não, com fome ainda? O cara vai comer. E o pior é que nem a mãe dos ovinhos lá ficou chateada com o Baby Yoda. Até ela adorava o Baby Yoda, tava nem aí. Tanto é que ela cuida, né? Cuida dele no outro episódio.
Sim, cuida dele e ele dá banho na criança, no filho dela. No filhinho lá.
Ele leva mais um ovinho escondido. Ele leva mais um ovinho escondido. Ele leva um escondido pra nave, que ele come o último. Ele fala, esse aqui eu vou levar.
Cara, realmente é uma galera assim que
tem que ver defeito em alguma parada, bicho.
É, tem que encontrar defeito em alguma coisa.
O pessoal tá muito triste, muito tempo em casa, né, por causa do coronavírus, não sei. Tem que ter alguma coisa aqui, não sei. O pessoal tá triste e tá querendo procurar defeito, mas não tem, né? Porque você querer achar defeito em Mandalorian, pelo amor de Deus.
E esse episódio, cara, eu acho muito legal, porque eu gosto muito desse personagem, não é à toa que ele faz muito sucesso, porque ele é um cara que... em princípio, assim, num primeiro momento ele falou assim, cara, não quero contato com ninguém, eu vou viver só pra mim, né, e eu me basto, e o importante na vida é eu ganhar dinheiro e me sustentar e acabou, né? Que é o que, cara, a gente vê muito, né, sendo propagado no nosso mundo, né?
De que é um mercenário, né, cara?
Sim, sim, que é um mercenário e tal, que faz tudo por... Não, o importante é dinheiro, mais importante e tal. A gente vê muito essa ideia, né, de que quanto mais emoção você tiver na sua vida, assim, quanto mais laços afetivos você tiver, você mais fraco você é, que o ideal é você ser sozinho, que o ideal é você valorizar o dinheiro acima de tudo e tal. E, cara, e você vê que ele é um personagem que ele quer ser desse jeito, mas ele não consegue, porque ele tem um nível de honra que não permite... Ele não permite olhar uma pessoa, né, em... Né? Que é como eram esses cowboys do faroeste, né? Os caras falam, não, eu sou o cavaleiro solitário, eu não quero ninguém perto de mim. Mas que ele, quando vê alguém precisando de ajuda, ou alguém, né, que tá numa situação difícil, ele vai lá e não tem outro jeito. Ele, mesmo sabendo que ele vai se ferrar, ele vai lá e decidiu levar a mamãe Sapa, né, sem ser usando, né, a velocidade da luz. Então, quer dizer, cara, é muito legal esse personagem. Tanto que ele é recompensado, né? Porque quando, nesse episódio dos ovinhos, né, ele é abordado por dois TIE Fighters que falam assim, ó, oh, cara, você deveria estar preso, né? Você sabe, né? Você, né, você não tem lá o... Né,
não,
o...
foi a X-Wing. Eu também falei TIE Fighter, mas foram
caralho, duas X-Wing. Valeu, Felipe. Obrigado, cara. Duas X-Wings, os caras falam... Não,
eu falei TIE Fighter também.
Mas você salvou aquela pessoa lá, né? Você fez essa boa ação, né? Você fez aquilo ali também, né? Não, tá bom. Eu vou fingir que não te encontrei. Cara, é muito maneiro, né, cara? Eu deveria te levar preso, mas como esses são momentos, né, difíceis, eu vou deixar passar. Cara, eu achei essa cena sensacional. Uma delas, um dos pilotos é o Dave Filoni, né? Que é o produtor da série, né?
Sim.
Então, cara, muito legal, muito legal. Eu acho muito bonito que é isso que a gente conversa. Tudo bem, tem bichinho, tem merchandising, tem um monte de coisa pra vender, mas você tem uma história ali poderosa de uma pessoa que quer ser solitária, mas que ele tem um caráter, ele tem uma humanidade que não deixa ele ser assim. Tanto que ele é pai, né, cara? É uma história de paternidade que ele tem com o Baby Yoda.
E ele quebra várias regras dele mesmo, né? De costumes dele por ser mandaloriano por conta disso, né? Pelo garoto, sim, né? Até lá, quando ele pergunta lá o que vão fazer com o garoto, né? Que ele fala, pô, tipo assim, você nunca perguntou isso, cara. Não é um caçador de recompensas, não tem que perguntar o que vai acontecer. Ali você já vê, cara, que a ligação que ele criou ali vai fazer ele fazer qualquer coisa, né? Tanto que no final do penúltimo episódio, quando ele manda a mensagem pro Moff Gideon, cara, eu me arrepiei dele falar pro Moff Gideon, você não tem ideia do que ele significa pra mim. Então, é tipo assim, maneira, não é o... Não é o peso dele por ser um puta ser que pode ser um Jedi ou um mestre da força. É a relação de pai e filho, de amor que ele criou pelo Yoda. Porque ele foi um cara criado ali, sem o pai, sem a mãe. Então acabou que ele virou essa imagem pro Grogu, eu sempre falo errado. Pro Baby Yoda, né, no caso.
Sim,
e eu acho que isso
órfão,
que é interessante,
né,
da série. E é isso que me emocionou no último episódio, entendeu? Ele falar pro Grogu que, cara, eu ainda vou encontrar você. Mas você sabe que isso não vai ser agora, né? Isso ainda vai render. Eu nem acho que a próxima temporada deva ter o Baby Yoda de volta, né?
E ele mostra o rosto.
Isso aí a gente vai,
ele,
né,
mostra
a gente
o
vai
rosto,
ver, né?
Sim.
Isso aí a gente vai ver como é que vai ser, né?
É, não sei, mas vamos ver como é que vai ser, porque... Ah, vamos puxar essa discussão que estão dizendo que o Grogu é morto pelo Kylo Ren?
Ah, não,
Ben
Solo. Eu não quero falar de Kylo Ren, não. Por favor.
Não vamos falar disso, olha só.
Não vamos falar de coisa ruim, não.
E vamos finalizar. Olha só, quando o Kylo Ren nasce e começa a ser treinado, é muitos anos depois disso. Então esquece. Não tem Baby Yoda, Grogu. Ele não fez nada com o Grogu. Grogu tinha enfiado. Não vou falar mais nada. Vambora.
Mas quanto tempo exatamente esse Mandalorian é depois do Retorno de Jedi?
5 anos.
5 anos, né? E o Kylo Ren é 30 anos depois.
Cara, eu não sei, cara. Porque tudo que se refere a essa nova trilogia, eu não... Cara, eu fingo que ela não existe, tá?
E na realidade, a gente também nem sabe se eles engravidaram logo depois também. Não, pode ter um tempo, cara. Até esse moleque ter feito isso, tem muito tempo.
Isso tá escrito
não pega,
em algum lugar,
não.
Felipe. Algum lugar isso tá escrito, tá? Até já ouvi alguém falando. Mas, cara, não... Sabe qual é o que eu torço? Pra que eles deletem essa porra toda que aconteceu. Eu sei que não vai acontecer dessa forma, tá? Mas eu acho que a
apague,
eu,
né?
Assim, eu imagino, sabe, cara, que em algum momento a Mandalorian vai superar tanto essa parada que os caras vão esquecer dessa porra.
Vai passar por cima, né? Mas vai isso aconteceu cima, pelo menos comigo. Pelo menos isso aconteceu comigo, porque quando eu vi essa última trilogia, cara, me deu meio que uma tristeza. Não é assim, é pelo que poderia ter sido feito e pela forma preguiçosa que foi feita, sabe? Era melhor não ter feito, pra mim, sabe? A zona que aconteceu nos filmes como um todo. E eu confesso que isso deu uma desanimadinha, assim, em mim, assim, como muitas pessoas desanimaram por conta disso. E quando começou Mandalorian, cara, eu lembro que eu assisti o primeiro episódio coisa de uma semana depois que tinha saído. E, cara, ele foi aquilo que a gente tava falando. Ele mexe tanto com as minhas emoções em relação a Star Wars que, de fato, eu tô só cagando pro que aconteceu dessa parte, entendeu? Tomara que faça um filme no mesmo período com outros personagens em outro lugar do universo e a gente apague mesmo pra falar, ó, aconteceu na mesma época e é uma bosta. Ou alguma coisa que consiga melhorar aquele filme que foi feito de alguma maneira. É difícil de acontecer, mas aí no caso de Mandalorian eles conseguiram fazer com Boba Fett, né? Que tinha morrido, nunca mostrou o potencial deles nos filmes e vai poder fazer isso depois de ter sido resgatado aí na série do Mandaloriano, né?
O que você acha disso, Timu?
Cara, eu acho que eles vão tentar desconectar o máximo possível, tá? Eu acho que eles colocaram aí o Luke mais pra questão de fanservice, né? Assim, que é bacana, não acho ruim, adoro fanservice, sabe? Give me more. Entendeu? Eu acho que. Mas eu acho que eles vão querer desconectar dos acontecimentos dos últimos três filmes o máximo possível, sabe? Eu acho que não vai dar margem pra saber o que aconteceu com a história do Grogu. Acho que agora é o Boba Fett, a parada, entendeu? A cena pós-crédito, se você não viu, você perdeu, volte lá para ver, porque tem cena pós-crédito, e eu acho que o Boba Fett vai ser a bola da vez, e vamos contar o que aconteceu com ele, e o que vai acontecer com ele lá no, sendo líder daquele grupo ali de bandidos, né, de tal. Como é que isso vai lidar com os outros Roots, né? Porque era pra ter. Eu não sei, aquele Twi'lek lá era o braço direito do Jabba,
do,
né?
Jabba.
Que era magrinho e ficou gordão.
Era. Exatamente.
Ele foi pras picas, o Boba Fett passou ele fácil. E, porra, ele agora é ali. Só que aquilo ali é um consórcio, tipo, os Hutts, eles são tipo uma máfia italiana, sim, né? Cada um tem o seu espaço. Eu não sei se o cara tava ali independente, ou se o cara tava ali representando um Hutt, tipo, até um de nós crescer ou ir pra lá, você aí é tipo um senescal da parada aí, você é um pau mandado aí. Não sei como é que vai lidar isso. Tô muito curioso em saber. Porque essa parte do universo, ela é muito rica. A gente vê em alguns livros do universo expandido, né? É o universo expandido, porém isso não quer dizer que sejam mal feitos, como Dark Empire, né? Shadows of the Empire. Então a gente vê muito essa parte de bandidos do universo aqui, e tal, que é muito legal, tá? Então eu tô bem, eu acho que eles vão querer bem descolar aí o máximo que puderem da trilogia nova, tá? Não tô falando do resto, não.
Mas se você for reparar, a cena lá do Luke, ela lembra muito do Darth Vader, né?
No Rogue One, né? O pessoal já tá colocando esse paralelo, sim.
Ainda tem uma outra coisa, Shimu, que no universo expandido do cânone atual, o Darth Maul é o líder da Crimson Dawn, né? Que é uma sociedade, é um sindicato de criminoso, que tem relação com os Hutts, tá? Então pode ser que ele tenha aquele dar com Darth Maul.
Pois
e com certeza, a série do Obi-Wan que tá chegando aí vai ter Darth Maul, cara. Com certeza.
Bom, vai ter Darth Vader,
isso,
né?
Isso é certo. Vai ter Darth Vader.
Vai ter Darth Maul também. Imagina, cara, sendo uma mesma série poder ver o Darth Maul ali e o Darth Vader no mesmo, né? No mesmo, não na mesma cena, mas no mesmo segmento da série, no mesmo ano, tempo cronológico, né? As ações. Porra, é muito maneiro, cara.
Vocês estão me fazendo sonhar, hein?
Vai ser maneiro.
Vamos devagar, não cria muita expectativa.
Se o Darth Vader e o Darth Maul já trocarem um zap, eu fico feliz.
Cara, eu não sei vocês, cara, mas quando eu assisto em Mandalorian a nave do Boba Fett, que é a Slave One, cara, fazendo aquelas manobras, lutando com TIE Fighter em batalhas aéreas emocionantes pra caralho, cara, eu fico muito doido, cara, muito doido. Eu, tanto que eu tenho que assistir Mandalorian duas vezes. A primeira vez sob forte emoção, que eu fico emocionado pra caralho, e a segunda vez pra digerir. É. Qual é a tua experiência nisso, Timô?
Porra, aquelas cargas, né, cara, sísmicas, né, cara? Foi uma das paradas legais da trilogia lá, prequel, né, que faz aquele barulhinho. Você espera fazer o barulhinho, né?
Pô, caraca, muito maneiro aquilo.
Foi muito legal, né, cara? Foi muito bacana.
Filipão, você também é fã, né, de batalhas aéreas?
Então, cara, eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de batalha espacial e com nave e essas coisas e tal. E tanto que essa cena aí do tic-tac, que ele solta o tic-tac destrói as TIE Fighters, cara. Aquele barulho da TIE Fighter, o barulho das X-Wings, das naves, sempre me arrepiou muito, assim. E até no próprio jogo, cara, quando eu instalo o jogo aqui, eu esqueci o nome do jogo agora, cara, tá instalado aqui, mas eu sempre jogo com as naves, assim, o jogo online, ou até na história, quando eu tenho que pilotar uma TIE Fighter ou uma X-Wing, pra mim é a parte que eu fico mais empolgado. Até aquela cena quando eles vão entrar lá no Destroyer lá do Moff Gideon, que tem pela primeira vez que eu lembro de ver assim a TIE Fighter saindo ali, né, no hangar ali, aquela organização. Cara, eu acho muito maneiro essa parte, cara, e tô torcendo um dia pra ter um... vai ter o filme, né? Não vai ter o filme? Squadrons, eu acho? Ou foi o jogo? Um jogo que saiu agora?
Saiu agora. Saiu agora.
Não,
Star
mas
Wars
vai ter. Squadron,
mas
vai ter Rogue Squadron, que é uma série. Isso. Que inclusive vai ser dirigida. Eu não sei se é filme ou se é série, mas vai ser dirigida pela diretora da Mulher Maravilha.
Isso, exatamente. Isso, cara, eu fiquei muito empolgado, porque é uma parte aí da história de Star Wars, assim, que eu sempre gostei muito, né? Afinal de contas, o Luke é um piloto, o Anakin era um piloto, né? Então, isso é incrível, né, cara? E falando nisso, tem aquela parte do... Tem na hora que aparece lá o cara com a armadura do Boba Fett, ele tá em cima de um daqueles coisas de corrida lá do episódio 1, não é, cara?
É, o carrinho do pod, né? É como se fosse um motor só, né?
Parece um pod.
O motor do pod, né?
Pod,
Achei muito foda ver isso, tá vendo? Eles conseguem até fazer a gente ter boas lembranças do
episódio. É legal o Felipe falar sobre essas paradas, né? Porque o Star Wars, ele é muito também auditivo, né? Ele tem sons característicos, que é dos lasers, dos TIE Fighters, né? Do sabre de luz, do Chewbacca, né? Do capacete do Vader. Então, ele sempre prezou muito por essa questão do áudio, né, cara? Que também, né, a trilha sonora, obviamente, feito pelo mestre lá, John
Ben
Williams
Burt. Eu achei que você estivesse falando do som. O som é o Ben Burt.
Isso. E, pô, eles criaram, né, uma mística que o som, que se você não vê o filme e eles soltam o som, você sabe o que é. Se fizer brown, você sabe o que é o sabre de luz. Já te arremete, sabe? Se você ouve a marcha imperial, você falou, fudeu. Vai, o vilão vai vir, é a hora do vilão, caralho, ele tá vindo aí, vai chegar a qualquer momento, né? E eu começo a ver aqueles piu-piu do TIE Fighter, você fala, pronto, os TIE estão chegando aqui. Ou então aquele gritinho, né, que quando o TIE Fighter passa perto, né? Parece o cara gritando ali dentro. Tal, pô, tu já sabe que é muito característico, é muito legal isso você ver, sabe? Escutar, na verdade, né? Então cria também, tem essa característica do som, né, que é muito bacana.
Ah, porra, cara, Star Wars é uma magia,
né? É uma experiência,
né,
completa, né? Todos os sentimentos, todos os sentidos estão envolvidos ali.
Essa série me trouxe um problema, hein? Porque agora eu acho que o sabre mais foda é o sabre negro. Eu tô com esse problema aí, cara.
Assim, de visual?
Ah, de tudo, cara. Quando eu vi aquele homão do Mandaloriano com aquele sabre na mão, cara, eu falei, puta, cara, eu quero ver você caindo na porrada com um Jedi, pelo amor de Deus.
Mas é meio difícil, hein, cara? É meio difícil, hein?
Vai ser difícil. É difícil.
Pô, você não
vê
o que o Luke fez com um esquadrão de Death Troopers, cara? Puta que pariu.
Mas aí pega um Jedi juvenil ali, que tá nos juniores.
Pega um padawanzinho, né?
Pega um padawanzinho.
É que liga desse jogo, assim, costuma, né? Desses droids, costuma ser de Durasteel, né? Durasteel, sabe, de luz, lambe que nem manteiga. A gente vê o Qui-Gon e o Obi-Wan no começo, rombando as portas lá da nave da Federação de Comércio na base do lightsaber. E lightsaber lambe Dura Steel com alguma facilidade. Agora, Beskar é outra parada, né? Beskar é outra parada.
Realmente, realmente. É. Bom, vamos falar um pouquinho do que essa temporada trouxe de novo, né? Então a gente já falou do Boba Fett, aí logo depois a gente vê a Bo-Katan, né? Da minissérie Rebels, né?
A princesa,
né? Que é a princesa lá de Mandalorian. Cara, eu não tenho um vínculo tão forte com as animações, tá? Eu gosto, eu já assisti, inclusive adorei a última temporada de Clone Wars, assisti, fizemos até o Pafurado. Mas, cara, teve gente que adorou essa personagem, né? Sendo retratada na série. Eu gostei muito dela também, né? Mas é aquilo que o Shimo tava falando, o fanservice... Quando ele atende a história, ele é pertinente, porque ele está atendendo a história, não o inverso. Não é a história que tem que atender o fanservice, é o fanservice que tem que atender a história. E isso é o que está acontecendo em Mandalorian. Então você tem... Faz todo sentido o cara encontrar com outros mandalorianos e encontrar com a Bo-Katan, né?
Faz sentido, né? Ia ser muito estranho encontrar um outro líder, né? Por que não a Bo-Katan, né? E isso também, cara, nos mostra, né, que quando o pessoal viu a Ahsoka ali, né, cara, viu a Bo-Katan, né, galera, justamente a geração passando o bastão pra geração da frente, sabe? Ah, só que é o novo Luke, cara, sabe? Pra essa galera, pra essa garotada de 20 e poucos anos. Ver a Ahsoka ali foi a mesma coisa que nós velhacos quando vimos o Luke no final, sabe? A Ahsoka é o novo Luke, a Bo-Katan é o Boba Fett, entendeu? Tô falando na questão de identificação como seu herói, como sua referência, sacou?
Sim.
Essa passada de bastão, eu tava conversando até com a Cláudia, minha esposa, é uma parada muito legal, cara, porque eu gosto muito, eu vou confessar uma coisa aqui, eu sou muito fã de vídeo do YouTube de ver os outros reagindo às paradas, tá? Eu sou viciado. Eu gosto de ver as pessoas reagindo a momentos de filme, momentos de série e tal. E eu vi, assim, né, reagindo à aparição da Bo-Katan, da Ahsoka. A galera, não sei o quê. E os garotos vibraram, sabe? Jogar travesseiro pra cima, caramba. Vibrar no vídeo quando aparece lá a Bo-Katan e a Ahsoka. E eu falei assim, caraca, eu fiz a mesma coisa com o Luke, sabe?
Eu também, fiz a mesma coisa.
Eu falei assim, caraca, fiz a mesma coisa com o Boba Fett, quando ela aparece no finalzinho ali do episódio do Mandalorian. Eu fiz a mesma coisa, também. Comemorei pra caramba. Então é a passada do bastão e é muito legal você ver isso, né?
Porque cara, essa eu adorei quando o Boba Fett pintou a armadura dele de novo, cara.
Restaurou, porra, né?
Armadura novinha, puta que pariu.
Restaurou.
Isso a gente não viu nem na trilogia clássica, porque a armadura dele era meio detonada, entendeu? Eu falei, puta merda, que maneiro, cara. Porra, Mandalorian, cara. Porra,
tem foguetinho de joelho, tem tudo, meu irmão.
Porra, é tudo pra agradar, né, Rogerinho?
Pô, tudo que a gente sempre sonhou ver tá aí.
Rogerinho, você sempre quis ter foguetinho no joelho, fala aí. Disparar foguetinho
no joelho. Amigo, se eu pudesse, eu soltava laser tudo que era canto, meu irmão. Era pra dar porrada em todo mundo, no início, foguete. O cara tem que estar preparado, rapaz.
Cara, eu achei legal que o episódio que mostra ele em ação é do Robert Rodrigues, né, cara? Que, cara, ele mete a porrada, meu irmão. Porra, você só vê os capacetes dos soldados imperiais sendo estilhaçados pelo bastão dele lá. Caraca, muito maneiro, cara.
Muito maneiro.
Ele não quer saber, cara. Isso que eu gosto também na série. Porque essa porra, não, é série pra criança, censura livre, né? Tipo, né, indicação livre. Então vamos botar menos violência. Porra nenhuma, cara. No último episódio, o Mandaloriano quebra o pescoço de um soldado imperial com a lança de Beskar. Ele enforca o cara, tira o cara do chão e depois dá aquela viradinha, quebra o pescoço do cara, cara. Eu fiquei, caraca, cara, achei muito foda, cara.
É muito legal.
Porra, não tem essa de que é pra criança, não. Criança tem que se adaptar, né, Rogério?
Meu amigo, é sobrevivência do mais forte. Quem não aguenta, pede pra sair. É isso não. Tem que ver o que tá passando.
O que você achou, Filipão?
É bom que o Boba Fett ele tenha a resposta sempre na ponta da língua, né? Tem a hora lá que a mulher chega e fala: ah, você não é mandaloriano. Ele, mas eu não falei que eu era. Sabe? Eu gosto dessas coisas dele, sabe? A armadura é minha, era do meu pai. Aquela porradaria entre ele e a menina. E o que aconteceu com o outro mandaloriano? Saiu, foi pra dar um rolê, né? O outro cara lá. Eu senti falta dele lá na invasão.
Era na final, né?
Ele sumiu, peidou, foi embora. Ficaram só as mulheres lá, que mandaram muito bem, por sinal. Agora, a cara lá da ao ver o mando com o sabre negro na mão, e é legal, né? Ele falando, eu me rendo, né? Toma aqui. Mas infelizmente não é bem assim. Eu não quero, mas aí acaba que não vai ter jeito, né? Isso aí vai render boas histórias.
Foi a cartada final do Moff Gideon, né, cara? Ele perdeu tudo, e a cartada final dele foi isso.
Agora, eu vi que essa história de que o sabre negro só pode ser conquistado na porrada, eu vi, cara, que isso não é verdade, não. Eu vi que...
ele não matou o cara.
Não, que teve uma situação aí que entregaram já o sabre negro pra Bo-Katan na animação. Eu não vi, eu não posso falar, tá? Então não tenho certeza, eu vi o pessoal comentando na internet que não fazia sentido uma vez que o sabre negro já tinha sido entregue. Mas aí não sei, agora estão querendo criar uma coisa nova aí, não sei se é uma novidade desse momento, né? Porque as coisas passam por momentos diferentes, né?
Sim. Então de repente tem ele mesmo já tá mudando os códigos de honra e conduta dele, né? Como mandaloriano,
total,
né?
Total, total. E é por isso que a gente fica tão motivado, assim, em assistir essa série, sabe? Porque, cara, quantas pessoas vocês conhecem, né? Que são pessoas mais duras e que não se permitem chorar, nem se permitem ter momentos de sensibilidade e a vida acaba levando elas a se tornarem mais sensíveis, né? Quantos, entre pais, tios, irmãos, pessoas que vocês conhecem, amigos, né, cara? Então, assim, o Mandalorian, ele fala com todos nós, né? Principalmente com os homens, né? Assim, o personagem do Pedro Pascal, né?
Do Mando.
Aham. Uhum. O Mando, né? Então ele, cara, é muito, muito legal, muito bem construído.
E eu tenho certeza que o Boba Fett também chorou embaixo daquela máscara aí. O que você acha, Rogerinho? Chorou ou não chorou?
Chorou, todo mundo chorou, ali não tem como aguentar, não.
Cara, eu chorei. Aquele final, cara, eu chorei. Há muito tempo, cara, eu não choro assistindo Star Wars, tá, cara? Há muito tempo.
Agora, vocês viram que tem uma, né, assim, um meio que esbarro, né, nessa trilogia nova, né? Porque o Luke mais uma vez fala que não adianta você ter todo o poder da força, cara, sem treinamento você não é nada.
Sim.
Né? E isso já foi dito também na série clássica.
Não, isso é dito isso pela vida, né, Shimu? A vida fala isso, né?
E aí você fala o quê? Aí você fala o quê quando você encontra uma personagem chamada Rey?
Porra, fudeu.
Fudeu o barraco, entendeu? Fudeu. Então, nessa fala do Luke ali, eu, pelo menos, vejo muita importância do resgate do antigo, tá? Esquece a Rey, tá, a Rey foi bacana, deixa ela ali. A parada é essa, não adianta você ser o nascido na força, que sem treinamento você não é nada. Não foi o Shimu babaca que falou isso, não foi o Guga que falou, não foi o Felipe, não foi o Rogério, foi o Luke Skywalker, meu amigo, o cara que tem a família famosona lá, ele falou essa merda, ó, não adianta, sem treinamento você não é nada. Então, aquela pílula de Mary Sue que a Rey tomou lá na parada, esquece que aquilo não é aquilo. Aquilo lá foi uma outra parada. Sei lá o que deram aquilo ali. O nego surtou naquela merda daquele filme.
É, cara, aquela ali foi preguiça do roteirista, né? Foi
não,
preguiça
de roteiro. Mas a Rey é Skywalker, pô. Ela não escolhe ser Skywalker no final
ela
do filme.
Ela não é Skywalker, cara. Ela é do Imperador. Imperadora, Papatine, cara. Pior ainda.
Mas no final ela se batiza de Skywalker.
No final ela se dá o nome que ela quiser pra ela, né? Porra, ela pode até ser até Corleone. Porra.
Pode ser tudo, ela entende mais da Millennium Falcon que o Han Solo, ela sabe mais da força que o outro. Mas enfim, não estamos falando dessa porra. Cara, é uma série fantástica, esse final fantástico. Me deixou assim, porra, mas e aí, eles vão pra Mandalore? Não vão? Como é que vai fazer? Não sei se essa pergunta vai ser respondida, né? Porque agora vai ser o book of Boba Fett, sabe? Vamos contar mais do Boba Fett, mas será que vai ser duas séries? Vai ter a The Mandalorian 3 e o Book of Boba Fett? Porque ali no final do episódio que foi falado que vai ser o Book of Boba Fett. Vamos parar com o Mandalorian um pouco? Cara, tô cheio de dúvida.
Cara, eu acho que se eles forem inteligentes, eles vão fazer mais ou menos o que a Marvel está fazendo de forma belíssima no cinema e na TV também, agora que vai começar, né? Que é fazer um universo coeso, cara. Se eles fizerem isso, cara, eles vão arrebentar, meu amigo. Eles vão arrebentar. E eu acho que é possível eles fazerem isso, tá? Porque você vê, Obi-Wan, a série do Obi-Wan vai acontecer, né, entre o episódio 3 e o episódio 4. Aí se você for somar isso lá com lá com Han Solo, com Darth Maul, né? Isso aí vai rolar. Vai rolar Darth Maul. Então, se você for somando, aí você tem o Mandalorian acontecendo depois do episódio 6, que também vai acontecer junto com o Book of Boba Fett também, tá? Então, cara, eu acho que tem grandes chances deles fazerem uma coisa aí legal, sabe? E Disney, por mais que eles tenham pisado na bola, cara, eles não gostam de perder, eles não vão ficar perdendo dinheiro de bobeira, tá? Então, tiraram quem que tinha que tirar, mandaram alguém lá tomar no cu e estão fazendo agora certo. Então a gente tem que reconhecer que ele fala assim, o Mickey vai destruir Star Wars. Cara, beleza, começou mal, mas agora estão seguindo o caminho certo.
Pois é, tomara que eles sigam realmente o caminho certo, eles vejam o que foi acertado no MCU, né? Que eles não tenham a cabeça de uma Netflix da vida, vou lançar 200 coisas. O que a galera gostar, a gente continua, o resto descontinua, que a Netflix é assim, é selvagem. Lança 300 coisas no mês, primeira temporada, o que o povo gosta, continua. O que o povo gosta, acabou. Não tem. Tomara que eles... Porque eles anunciaram muita coisa. Não sei quantos seriados da Marvel, não sei quantos do Star Wars, não sei quantos não sei o quê. Tomara que isso tudo realmente tenha umas cabeças pensantes, planejando como fechar isso em um universo orgânico, como você bem falou. Fazer um universo assim fechado, o que está acontecendo ali reflete lá, entendeu? Opa, agora vamos parar de contar a história aqui, vamos contar lá, para poder dar um passo além, tarará, tarará. Aí, reforço, pode ter até 200 episódios. Agora, se for na medida do Ratinho Voraz, Netflix, jogar tudo, isso aqui não acaba com o Rogue Squadron, que foi uma merda, continua com isso aqui não quero mais... Aí eu acho, desperdício, sabe? De um começo tão bacana.
Eu vi, acho que até hoje, que um dos caras envolvidos aí em Mandalorian, ele falou que ficou meio confuso mesmo no final da série, mas serão duas coisas separadas. Eles não vão deixar de fazer Mandalorian, até porque o Pedro Pascal já assinou o contrato para a terceira temporada, né? E pelo que eu li em algum lugar, eu acho que eles estão querendo fechar em 4 temporadas as séries. Elas terem 4 temporadas. Mas isso aí pode mudar também, né?
Também pode,
Elas têm que ter um final, né, galera? Assim, mais ou menos, né? Porque até emendar lá uma trilogia na outra, né? Eles têm espaço entre as trilogias, a não ser que eles queiram fazer uma coisa em paralelo, totalmente deslocado, que poderiam até fazer, né? Mas eles têm, teoricamente, né? Acaba quando começa a outra trilogia, né? A questão do Obi-Wan, quando ele vai encontrar o Luke no episódio 4, né? E o Mandaloriano ali e tal, mais ou menos no começo, um pouquinho antes, né? Quando o Luke descabeça, os Jedi vão pro caralho, enfim.
Mas acho que a história do Mandaloriano, que era o principal, que era essa missão dele com o Baby Yoda, meio que se encerrou, né? Acho que se acabar aí, tá bem, tá bem
eu
acabado.
Eu acho que encerrou também. Eu acho que só ele volta lá pra frente.
Ele pode voltar como participação especial nas outras séries, né? Eles podem continuar nessa fase, mas nessa época, nessa fase temporal. Mas
ou então eles revertem a parada pra Mandalorian, né? Vai todo mundo no cruzador lá tentar pegar Mandalorian de volta, né?
Enfim. Pode ser. As possibilidades são grandes, né? E como eles fazem nesse esquema que a gente falou, que é tipo, tudo no estúdio, rápido, né? Barato, eu acho que eles conseguem produzir, tipo, mesmo que eles não firmem o contrato com o Pedro Pascal, assim, se daqui a um ano precisarem dele, acho que se ele for lá filmar um dia, ele já mata um episódio, né? Então, acho que fica bem flexível pra eles trabalharem esse universo.
Cara, assim, se eles, cara, souberem escrever bem, porque a questão é o roteiro, né, cara? É isso que o Shimu falou. Cara, você tem que seguir, por mais que a gente trate de personagem de ficção, cara, você tem que seguir o mínimo de coerência em relação à realidade. A gente sabe que uma pessoa não nasce pronta. Ela não nasce sabendo de tudo, ela não nasce sendo habilidosa, sabe, em pilotar nave, em lutar com espada, em ser Jedi. Não dá, cara. Então, assim, tem que ter coerência, o mínimo de coerência. Então, é isso que a gente exige. Qualidade, carinho, esmero. Isso tudo que a Lucasfilm tá tendo com Mandalorian, a gente quer pras outras obras, né?
Pois é, cara. Eu vejo muito... eu acho que foi isso exatamente que o sumo do que você falou foi muito do que faltou na trilogia nova. Carinho. Mas tem gente que gostou, né? Fazer o quê? Eu vi outro dia no YouTube, tem gente que come caco de vidro. Né?
fazer o quê?
É, cara, foi muita preguiça, os personagens são muito aleatórios, né? Então, mas, cara, vamos parar de falar nisso, que isso é coisa ruim, né?
É.
Agora, vamos pegar agora, então, né? A gente mencionou, mas a gente não falou. Cara, o episódio com a Ahsoka Tano é muito legal, né, cara? É o episódio que a gente aprende o nome, né, do Yodinha, né, que é Grogu, que é muito maneiro ela se comunicando com ele, ela lutando, e a gente já sabendo que ela está caçando, que é outra série quando vai acontecer na mesma linha temporal do Mandalorian, que é a série da Ahsoka. Uhum. Ela está caçando o General Thrawn, cara. É. Que é um puta personagem. Eu não li os livros. Você leu, Shimu?
É o primeiro livro, eu tenho.
Você gostou?
Da trilogia Tron. Gostei de algumas coisas, outras coisas me torceu o nariz. Mas no enfoque total, ele é muito legal.
É, né?
É bem legal.
Agora, você tá falando do primeiro livro lá primeiro de livro. Trás, da década de 80.
Não, a trilogia Tron, né?
É, porque a Disney relançou agora, com o mesmo autor, eles vão fazer uma nova trilogia do Tron, colocando ele, né, no universo canônico, né? Então ele... O mesmo cara que escreveu lá atrás o que seria os episódios 7, 8 e 9, né? Que é a trilogia Tron.
É Timothy Zahn, né? O nome dele, né?
Timothy Zahn. Ele tá agora reescrevendo 3 novos livros do Tron nesse novo universo que a Disney estabeleceu como cânone, né? Então achei que pudesse ser esse primeiro. Não foi, não. Foi o lá de trás, né?
Isso. Da primeira trilogia, legal. Não. Esse é o primeiro.
Ele é um general, né?
Que apresenta o personagem. É o livro. E é um personagem muito legal, muito bacana.
É um general mega inteligente, super estrategista, né?
Que sacou tudo e saiu fora porque já sabia que ia dar merda. Entendeu? Ele previu a queda do Império, por isso que ele conseguiu se salvar. Sacou? Eu até achei, assim, nos meus delírios, achando que a nova trilogia ia ser boa, que esse negócio da nova ordem, não sei o quê, ia ter alguma coisa com o General Tron, sabe? Porque ele levou uma parte do Império fora e tarará. Eu falei, caraca, será que eles vão ter a ousadia de fazer isso? Ia ser muito bacana. Não, inventaram um cara lá, sei lá, um mestre ressequido lá que morre no segundo filme. Eu nem sei o nome do cara.
Snoke.
É, parece uma tartaruga sem casco. É, ele mesmo.
Parece uma tartaruga sem casco, a tartaruga de uma marca de cerveja, né?
É. Pô, cara, né? Então, eu achei que eles iam pegar o Tron pra ser da nova ordem, né? Queria voltar com o Império, porque é isso que o Tron realmente quer, né? E tal, parará. Mas não foi. Só que não. E eu não li os outros dois livros, então eu não sei se realmente o direcionamento do personagem foi pra isso. Né? Tenho muita vontade de ler, inclusive.
Cara, eu achei, né? Voltando, né, a coisa boa, tá? Eu acho muito legal o que a Disney tá fazendo e eu acho que o General Tron vai ser foda nas telas agora. Cara, eu tô com muita esperança. Cara, eu sou. Quem é que chama a gente de. Né, de. Alguém chama a gente de mulher de malandro de Star Wars, né, Shimu? Eu acho que é o Eduardo, né, que sacaneia a gente. É. Fala que a gente... Não, é o Solano que falou, vocês são muito mulher de malandro de Star Wars, porque vocês apanham e querem voltar.
É, mas o Dudu já falou isso pra mim já também. Deixa Star Wars descansar em paz, esse que é o problema, não sei o quê, não faz mais nada novo e tal, piriri, porque senão fere o que a imagem que a gente tem. Eu até entendo, tá, cara? Eu até entendo, assim.
Mas é paixão,
assim.
Né, Shimu? Essa porra é paixão, entendo. Cara.
É porque alguns ainda têm esperança de que alguma coisa boa vem. E o Mandalorian trouxe isso, entendeu?
É, cara, eu só espero coisa boa. Eu falo, imagino, caraca, vai ser foda, vai ser maneiro. É o bicho. Uma coisa legal que eu gosto de apontar é que toda obra tem uma... Toda obra de qualidade, você... artística, tem sempre um subtexto, tem sempre uma referência. Cara, eu adorei o episódio em que ele vai se infiltrar lá na base lá, Imperial, junto com um cara que era antigo mercenário e ex-império. Puta. E aquele diálogo que eles têm na mesa lá do café, cara, puta que pariu, meu irmão. Que diálogo foda, cara. O oficial que, cara... Pra você que não sabe, pelo amor de Deus, o Império é baseado no exército nazista. Inclusive, o meu uniforme é bem parecido, tá? Que é aquele uniforme vistoso, bonito, pra transparecer.
Veja o capacete do Vader, né?
É, exatamente. Pra né, transmitir poder, pra transmitir, né, autoridade. Então, o cara, né, lá... oficial falando, olha, vocês acham...
Aquele papo fascista pessoal, dele total, né, cara?
Porra, total fascista. Você acha que as pessoas querem liberdade? Isso é um engano, ninguém quer liberdade. As pessoas gostam de ordem. E quando a gente, né, se reerguer, as pessoas vão nos receber de braços abertos. Caraca, cara, eu olhei aquilo e falei, caralho, que filho da puta, né, cara? Eu achei muito maneiro o cara matando ele, assim, que você fala assim, caralho, o que esse cara fez?
Pois é, cara, porque, assim, o pior vilão, uma vez vieram perguntar pra mim, pô, um papo de RPG, como criar vilão pra um RPG e tal. Aí falaram assim, pô, cara, qual é o vilão pra você? Como fazer um vilão, né? Qual o pior vilão? Eu falei, cara, pra mim o vilão foda é aquele que acha que tá certo. Ele não acha que ele é vilão. Ele acha que ele tá trazendo ordem, que ele tá fazendo bem, entendeu? Então, esse é o vilão mais sinistro pra mim que tem. Mais do que aquele que é nihilista, que quer destruir tudo, o caramba, quer trazer o satanás, sei lá, essas porra toda, pra mim, sabe, é mediano. Agora, o cara que acha que tá certo, entendeu? Porque tem muita gente no Império, cara, que são pessoas, assim, boas, que acham que o Império é uma coisa boa, entendeu? Que tá trazendo ordem, realmente, parará.
E é, você tá falando de soldado raso, né?
Soldado raso, soldado exatamente. Raso, né? Porque quanto mais você vai entrando...
Tu vê os caras comemorando quando eles conseguem entregar a carga lá. Pô, vocês são foda.
Aí quanto mais você vai crescendo na hierarquia da parada, você mais vai se chafurdando na merda. E tu vê, aí tu ou aceita ou sai fora. Aqueles que aceitam, viram esses fascistas de merda aí, que mereceu mais tomar um tiro na beiça mesmo, entendeu?
É verdade, é. Porque, assim, uma vez que você é comandante, você tem que dar aquelas ordens, né? De cara, foda-se, né? Que morram 3 mil, né? Que foram, acho que foram 3 mil mortos, né, na batalha. E o cara falou, cara, e as famílias daquelas pessoas, né? E os meus amigos que serviram comigo, todo mundo morto, né? Ah, mas foi pelo melhor do Império, pela glória do Império. É, mas será que foi pela, né? Será que isso favoreceu? Claro, foi uma honra eles terem morrido. Quer dizer, é muito bonito, né? Quando é o outro que se fode, né?
Recentemente eu vi até umas pessoas se manifestando na internet falando assim, eu não quero política no meu Star Wars. As pessoas estão falando isso, Guga. Não querem que política babacas. No Star Wars.
Cara, como, né? Star Wars como, sempre como foi político.
Como destacar a política de Star Wars? Não
exatamente.
Tem como.
Exatamente.
É um sistema opressor com uma resistência mobilizada combatendo esse sistema opressor, cara.
Pois é. A história sempre esteve em torno de Império, Senado, República.
Pois é. E mesmo no fluff da prequel, né? 1, 2 e 3, que era mais fluffzinho, não sei o quê. Você tinha lá a preparação do golpe de Estado todinha orquestrada pelo cara lá. E tu tá ali, galera. Se você querer destacar política de Star Wars, vai ver outra coisa.
Até porque, cara, assim, Star Wars ele é totalmente baseado na Segunda Guerra Mundial, cara. Totalmente. Assim, a fonte máxima de inspiração. Inclusive as cenas aéreas, cara. O George Lucas amava assistir as cenas de combate entre aviões, né? Da Segunda Guerra, cara. Toda a estética, os concept art são todos ligados com a Segunda Guerra Mundial. Então, não tem como desvincular, né? Uma
não
coisa
tem como.
Dessa, né? E o próprio George Lucas fala, que tem gente que acha que Star Wars é bobeira, que não tem mensagem nenhuma, que é uma coisa só pra criança. Mas não é.
Tem. Tá, vai assistir Caravana da Coragem.
Não, tudo bem, mas ele fala do ele fala dos filmes clássicos, tá? Ele
fala quer ver que Star Wars, né? Quer ver Star Wars sem política, vai ver Caravana da Coragem.
Rogerinho, o que você acha disso?
Eu acho que Caravana da Coragem ninguém merece, né? Porra, vamos aceitar que tem política ali e ficar no filme que vale a pena.
Ah, Rogério, fala sério, cara. Eu era criança, não tinha porra de Star Wars em lugar nenhum. Cara, lançou um Caravana da Coragem, eu fui ao cinema assistir felizaço pra caralho. Comemorei, cara, tá? Eu quero ver você passando fome se você não vai consumir um Caravana da Coragem.
Não, acho difícil.
É difícil. É, mas por incrível que pareça, tá, cara? Bom, vamos falar então de último episódio de Mandalorian. Puta que pariu!
Cerejinha
cara, eu
bolo.
Terminei. Eu terminei de assistir o episódio, eu mandei um áudio pra uma galera, uns amigos meus, que eu falei assim, isso é Star Wars, porra! Filha da puta de JJ! Cara, isso é Star Wars. Cara, eu não consigo entender como é que as pessoas não fazem, cara. Isso é o básico. Felipe, como é que os idiotas da Lucasfilm não conseguem acertar um feijão com arroz básico.
Da mesma forma que os idiotas da Warner não conseguem acertar nada da DC, cara. Eles devem bater muita bola junto. Essa galerinha tem que se separar, procurar novos amigos, novas referências. Porque senão não dá.
É, o pessoal da DC ainda tem uma desculpa, né? Porque um vai fazer uma coisa, aí o outro manda nele, é outro que manda nele, é outro que manda nele, é outro que manda. Se daqui a pouco a DC, você tem que mandar pra Warner, que manda pra O, pra Warner manda pra você aqui, manda pra Hasbro, né? Daqui a pouco já tem gente que não tem nada a ver, que nem lê quadrinho. Ah, faz com que é essa porra aí mesmo.
Foda-se, né?
Foda-se.
É. E aí esse último episódio, cara, tem umas referências espetaculares. Os Death Troopers, cara. Cara, eles lembram muito lá o T-800 do Exterminador do Futuro. Sim. Tanto que aquela cena da porta que fecha é total Exterminador do Futuro, que você só vê a mãozinha dele assim, e ele abrindo, e aí o Mandalorian ainda dá um tiro na cara, igual o Schwarzenegger faz na cena do elevador do Exterminador do Futuro 2 com o T-1000. Uhum. Cara, é muito maneiro. E aí você vê, cara, o robô dando soco na cara do Mandalorian no capacete, cara, e amassando a parede. Aí tu fala assim, caraca, ali, aquela hora eu falei assim, cara, fudeu. Ele tá lutando contra um.
Sabe aquela hora que ele joga o fogo por dentro do droid e fica subindo? Sim. Eu falo, agora tu se fudeu, agora tu piorou tudo, cara. Porque além dele te dar porrada, tu vai se queimar. Porque ele não afeta em nada. Ele fica só mais infernal, aquele bicho, cara. Ele fica mais puto. E ele nem sente calor, ele é uma máquina.
Em RPG, a gente fala que ele ganhou um adicional de 1d6 de dano de fogo.
Caraca, cara.
Ainda dei mais força pro bicho.
O que você achou dessa cena, Rogério?
Pô, ali é sensacional, né? Ali a gente vê a proteção do Beskar, né? Quer dizer, eu já tinha visto antes contra o Sabre de Luz também, né? Mas deu pra ver a importância de ter aquela armadura ali, né? Porque o cara apanhou, viu, velho? Foi uma bela de uma surra.
E é foda também a forma como ele derrota, né, cara? Que ele usa a lança e arranca a cabeça do bicho, né, cara? Cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. E aí ele consegue, né, abrir aquela... né, aquela escotilha lá, os bichos vão todos pro espaço, se ferram. Mas aí quando eles retornam, cara, eram mais de 20, né? Bichos, robôs daquele, né?
É um batalhão completo, né?
É.
Cara, é um bicho que sopa.
Cara, aí a gente fala assim, cara, fudeu de novo.
Agora, eu tive uma dúvida. Pode me tirar, não tô falando que é erro de continuidade, nada disso não. O Moff Gideon fala pra ele assim, e você só enfrentou um. Quero ver como é que você vai sair contra um pelotão inteiro. Só que eu acho que o Moff Gideon não sabe que ele enfrentou um só. Porque aquela hora não, ele sabe. Tava junto com o Grogu. Aquela hora ele tava não. com o Grogu lá
esperando
ele.
Mas ele fala que ele sabe tudo. Ele fala que ele sabe de tudo, ele vê tudo.
A vigilância.
Ele fala, eu acho que ele devia estar vendo, cara.
A gente usa a licença poética da coisa, né? Mas assim, ficou meio esquisito. Desculpa, eu sou o cara que cata piolho mesmo, tá, galera? Eu sou chato pra caramba, né, nessas paradas. Mas eu fiquei em dúvida, porque de repente eu perdi alguma coisa, sabe? E eu de repente perdi e não sabia. Porque pra mim ficou meio assim, ué, como é que ele sabe que ele enfrentou um só?
É, bom, assim, a gente deduz que ele tenha visto numa câmera. É.
Eu vou calar minha boca, eu tô azedando a parada que é maneiro. Deixa eu falar. Tudo mais maneiro, porra! Star Wars, caralho!
Foda!
Foda-se!
Cara, e aí, cara, quando chega a X-Wing, cara, aí eu já imaginava, porque eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Será que é?
Não, eu só tive certeza quando acendeu o sabre e eu vi a cor. Aí eu falei, não acredito.
Cara, eu fiquei louco, cara. E aí, a gente tem uma cena muito parecida com aquela cena de Rogue One, né? É. Só que totalmente oposta, né? Porque ali tinha um Sith matando uma galera, né? E nessa você tem um Jedi salvando, né? E, cara, que poder, né? Do Luke, né? Que ele tem. E
5 anos, como ele evoluiu em 5 anos, né?
Caraca, cara. E aí, Shimu, uma coisa que eu queria... Porque você leu Dark Empire, não leu?
Aham, vivi. Li.
Porque o Force Grip, né? Que é você usar a força pra esmagar um oponente, que ele faz com o robô. Aham. Aquilo ali é um poder Sith, né? Um Jedi não aprende aquilo.
Se você usar contra seres vivos.
Humano. Ah, tá. Ah, então você pode usar contra a máquina.
Você pode amassar uma porta pra você passar através dela, sabe? Você pode... um robô que vai te matar, você pode, né, esmagar ele. Esmagar alguma coisa.
Que engraçado, a gente não vê isso nos outros filmes, os Jedi usando o Force Grip. Você vê? Você lembra?
Não, mas contra ninja, robô e zumbi, pode.
Ninja, robô e zumbi, né?
Que não tem alma.
Ninja, robô e zumbi.
Não tem alma, pode.
Cara, eu achei muito foda e me chamou muita atenção quando ele pegou o último muito e... Legal. Cara, ele destruiu o bicho. Pô,
ele amassou Dura Steel com o poder da força mesmo. Aquela porra ali é blindada. Aquele Death Trooper, ele resiste tiro de blaster, de rifle, de blaster rifle. Eu tomo aquilo ali, não toma nada. O cara foi lá e esmagou. É muito poder, realmente.
É, e ele vai destruindo tudo, e quando chega lá na
não, ele vai destruindo, não. Você acha que faltou um tempero aí. Ele vai destruindo tudo na maior facilidade.
É verdade.
Porque ele não toma uma porrada.
Não tem um dano, né? Dano de nada, né?
Nada, nada.
Caraca, muito foda, cara. E aí ele chega na torre de comando, e aí a gente vê a mesma cena que a gente vê o Vader, né? Que é, né? Com um sabre, assim, abaixado, né? Cara, eu falo, pô, caraca, muito maneiro aquilo ali, cara.
Quando ele tira o capuz, né?
É, você tem a cena, porra, emocionante, porra, que a gente reencontrar. Porque eu acho que as pessoas não entendem, cara, que quando a gente vê um Luke Skywalker, eu acho que esses novos executivos também não entenderam, que quando a gente vê Rey, Finn, Paul Dameron, cara, Kylo Ren, esses caras não representam nada pra gente, cara. Mas a gente, quando vê um Luke Skywalker, cara, é como se a gente estivesse reencontrando um amigo de infância, né, cara? Cara, a gente... Pô, eu chorei, me emocionei pra caralho. Falei, puta que pariu, era isso que eu queria! Né? Ver o Luke, porra! Né? Então...
Cara, a gente se importa até com mais com personagens secundários de Mandalorian do que com os personagens principais da última trilogia.
É verdade, é verdade.
Com certeza.
Tem mais importância. Eles ganham mais importância. Eles sabem conquistar, assim, com carisma, ou seja lá o que for. Ou o personagem mesmo conquista a gente. Que foi uma coisa que eu acho que faltou muito na nova trilogia, entendeu? Eu acho que por isso que o Mandalorian resgata esse sentimento em quem é fã e quem tá até começando a conhecer a série. Porque eu já vi pessoas jovens que estão começando a ver Mandalorian e estão começando a assistir os filmes antigos. Então, de certa forma, ajuda, né? A trazer mais público.
Rogerinho, você se emocionou com essa cena do Luke?
Pô, pra caramba, Lívia. Primeiro que eu lembrei da cena do Rogue One, que eu já tinha gostado muito, né? E segundo, por tudo que significava aquilo ali, né? Finalmente a gente viu o Luke lutando, né? Em alto nível, né? Porque no Retorno de Jedi não tinha muita coreografia, né? Acho que nos filmes antigos não tinha... A luta de Sabre de Luz veio crescer na trilogia prequel, né? Que chamaram o pessoal lá do Japão, de Kendo, pra fazer a luta de espada, e foi ficando mais desenvolvido. E agora a gente viu realmente o Luke com todo o poder. E mais impressionante ainda é a qualidade, né, do efeito especial, né, do rejuvenescimento. Ficou igual a ele era na trilogia original.
Caraca, ficou muito maneiro aquilo ali. Assim, por mais que a gente veja que tem algo errado, algo diferente, né, ali, cara, tá muito bem feito, né?
Tá bem feito, tá bem feito. Mais bem feito que a cara da Leia no Rogue One.
Também achei. O que você achou, Felipe?
Gostei, cara. Gostei muito, assim. Sabe o que que é? É porque eu já vejo esse tipo de coisa sabendo que existe uma certa limitação, entendeu? Então, assim, pra mim, quando eu vejo alguma coisa, assim, alterando a face e tal, e ainda mais sendo uma série... Eu recebi super bem, cara. Eu adorei a coreografia do momento que ele chega e começa a quebrar todo mundo na porrada. E o mais interessante, né? Que os outros robôs, eles, antes dele chegar no elevador, eles já começam a se preparar e virar pra porta do elevador, né? Pra nada, né? Só pra ser partido ao meio e ser esmagado feito latinha. Mas é muito emocionante, cara. Quando aparece a X-Wing lá na janela, eu já imaginei que fosse, porque na hora eu lembrei daquela cena do Grogu lá naquela pedra, né, que ele tava lá no episódio, que é um episódio que eu gosto muito também. Então, na hora, eu imaginei. Num primeiro momento, eu já saí. Eu imaginava que ia chegar algum Jedi, mas eu não imaginava que ia chegar o Luke, cara. Isso é que foi foda, sabe?
E a gente pode falar uma coisinha, né? Teve uma outra pessoa que apareceu, também outro personagem. R2-D2, né, cara? Se comunicando ali com o Grogu, né? Interagindo ali com o Grogu e tal. R2-D2, que, né? Que é o eterno astrodroide do Luke Skywalker, né? Onde ele vai com o X-Wing, tá lá o R2 como seu astrodroide, né?
O R2, cara, muito maneiro, cara. Olha, eu fiquei muito emocionado, cara. Eu fiquei muito emocionado. Eu realmente... Mandalorian foi uma grata surpresa. Eu brinco dizendo que é um oásis no deserto da dor. Depois de tanta decepção, a gente tem aí uma coisa bem feita, né? Um negócio maravilhoso.
Verdade. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers.
This is the way. Amigos, vamos para as nossas considerações finais. Eu quero que vocês deem uma nota de 1 a 5, né, para a segunda temporada de Mandalorian. Filipão, suas considerações e nota.
Cara, essa eu não vou me arrepender, feito o Shazam quando eu estava aqui também. com meu querido amigo Shimu. Mas eu vou dar 5 fácil, porque, como eu falei, eu acho que o Mandalorian resgatou em mim e em muitas pessoas um sentimento de que dá pra continuar gostando de Star Wars sem fazer muita força, sabe? Sem, literalmente, você ter que fechar os olhos pra muitos defeitos, pra meio que ter que passar pano pra dizer que é bom ou ruim, porque a gente quer achar o que a gente gosta bom. É natural. Sim. Isso. E no caso de Mandalorian, ele consegue fazer isso sem muito esforço, e eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente cria um laço muito grande com o Mando, e ainda mais com essa relação que ele tem com Baby Yoda, vou chamar de Baby Yoda, não consigo, com Baby Yoda, e todas as pessoas que eles vão encontrando durante essa aventura vão desenrolando... coisas mais profundas, coisas mais importantes, como no caso do Boba Fett, como aquela armadura faz parte dele, né, por conta de tudo que ele viveu e por conta do pai dele, e essa relação toda com porque pra mim pegou muito essa relação do Mandaloriano com o Baby Yoda, sabe? Eu achei uma coisa... Muitas pessoas reclamaram disso, que, não, mas é meio forçado. Não, não é, cara. Entendeu? É uma criança, né? Por mais que tenha 50 anos, né? É uma criança. Então, assim, eu dou 5 fácil pra essa série por isso, porque ela resgatou em mim. Ela me fez ver a Disney anunciar os novos lançamentos e falar, puta, que legal, cara. Vai vir coisa boa por aí, e não ficar com medo da confusão que eles iam fazer em determinado filme ou não. E também um beijo pra o João Favreau aí, que também começou com Iron Man lá no iniciozinho, né, da Marvel, e, cara, esse cara, ele consegue conquistar meu coração.
Não tem muito... Já, tudo que tinha que ser dito já foi dito, nota é 5. Eu não lembro quanto eu dei da primeira temporada, né? Mas a segunda foi ainda melhor, né? Conseguiu encantar ainda mais que a primeira temporada. Então, nota 5, e vamos torcer para que tenha uma terceira temporada e que esse universo Star Wars na Disney Plus se continue com essa qualidade, né? Vamos sonhar, vamos nos deixar sonhar.
Tá certo, Rogério. Shimu, considerações finais e nota.
Então, cara, não tem outra nota a não ser 5 a dar, sem vacilação, sem oscilação. É uma série que de resgate, é uma série que realmente mostrou, a Disney mostrou pra gente, tudo bem com o Favreau, né, na liderança e tal, e mais gente lá das animações. Mas a Disney mostrou que pode sim fazer uma parada bacana. Aplacou um pouco o medo da gente de novas coisas para Star Wars, como o Felipe mesmo bem disse, sabe? E mostrou, cara, que assim, você não precisa reinventar a roda, moro? Você não precisa engrossar o caldo e fazer coisas mirabolantes e tal. Se você seguir ali o modelo que tá dando certo organicamente e tal, das origens, vai agradar qualquer idade. Mandaloriano não é um sucesso por causa dos velhos, sabe? Mandaloriano é um sucesso porque ele agradou todo mundo. Ele trouxe todo mundo pra dentro dele. O cara que gostava do western espacial, o cara que gostava da luta de sabre de luz, o cara que gosta da Ahsoka, o cara que gosta da história dos Mandalorianos. Ele trouxe todo mundo ali pra dentro e falou, dá pra contar uma história nessa parada. Tudo faz parte do mesmo universo. Não enxergue indiferente. Então eu tenho muita esperança que eles façam disso um universo coeso, orgânico, para daqui para frente, e que todos os títulos anunciados por eles vivam nesse universo coeso aí, falando a mesma linguagem, sem nenhum querer sobressair ao outro.
Isso aí, Shimu. Concordo em gênero, número e grau, cara. Eu também dou nota 5, concordo muito com o Shimu, que é um argumento muito fácil, né, quando a gente, que é mais velho, né, que viveu isso mais lá atrás, e fala, eu não gostei, porque você é velho. Que você não aceita o novo, né? Porque você... Cara, esse é um argumento muito fácil quando você tem uma obra medíocre e você quer justificar a mediocridade utilizando esse argumento que, né? Porra, que é um argumento de preguiçoso, né? Um argumento, né, que negligencia, né, o talento e o carinho que alguém pode ter com uma franquia, que é o caso do Jon Favreau e do Dave Filoni, que são caras fodas pra caralho e que eles provaram aí por A mais B que dá pra fazer uma coisa que vai agradar o jovem, o idoso, vai agradar o cara de meia idade, vai agradar todo mundo, cara, homem, mulher, sabe? Porque antigamente falava assim, ah, Star Wars é só pra homem, não é pra mulher. Não, cara, todo mundo tá gostando de Star Wars, tem personagem de feminina forte, como a Cara Dune, que eu acho ela sensacional, a Bo-Katan também é maravilhosa, Fennec também, eu gostei muito de todos os personagens. Aí falam, ah, tem que ter galã, né? Tem que ter um homem bonitinho, né? De abdômen dividido. Porra nenhuma, você tem um Pedro Pascal, que é um ator do caralho, e ele não precisa ser bonito, não precisa ser um cara de comercial de Colgate, né? Com dentes brancos e brilhosos. Cara, nada disso é importante se você tem uma boa história. Então, cara, é foda Mandalorian, é foda. E todo mundo vai gostar. Criança vai gostar, adolescente vai gostar e adulto vai gostar. Então, cara, esses caras são espetaculares e eu tô ansioso por dezembro de 2021 pra gente poder ver mais uma temporada aí de Mandalorian. Rogerinho, você tem um comentário pertinente a fazer sobre Mandalorian?
Não, só que o negócio foi tão bom que eu tive que assinar a Disney Plus. Assinei logo um ano. Né? Comprometi aqui meu orçamento pro Natal, minha filha não vai ter presente, mas foi pra uma boa causa.
Quer presente? Assiste o Mandalorian.
Pegaram. É. O presente é o Mandalorian, Rogério.
Pois é, ela vai entender isso
no futuro. O rato te pegou, na ratoeira, né, cara?
Eu tô imaginando a cena, Rogerinho olhando pra filha, a filha olhando com raiva pra ele, um dia você vai me agradecer.
E com vai certeza. Mesmo, é isso aí. É assim que se cria filho, Rogério.
É assim que se educa.